saber como que é, né, esse lindo processo criativo de concepção de um episódio do MNM, né? Temas discutidos por semana de antecedência.
Tem alguma resposta nos comentários que faça a gente enfiar qualquer assunto pela goela abaixo quando
isso
não
aqui,
tem.
São 10 horas da noite de uma quinta-feira. O podcast vai ao ar amanhã.
E não
nós
tem nada.
Estamos aqui.
Mas olha só, você lembra quando a gente começava a gravar, quando começava a chamada, e aí a gente ficava no papo pré, falando um monte de bosta, do mal de quem não devia, e aí tinha que ficar editando?
Sim, era isso, era bizarro. Pior. É verdade, é melhor a gente não gravar o papo pré-podcast, né? E aí quando avisa da gravação, aí...
Hoje aí, todo mundo tem tempo que não fala mal de alguém, tem que falar mal de alguém.
Do programa você tá alguém... falando, né? Ou no pré-podcast você tá falando?
No programa.
Ah, tá.
No pré nunca mudou.
No programa a gente dá umas indiretinhas às vezes, né? Aquelas indiretinhas que quem é do rolê todo mundo sabe, né? Exatamente de quem a gente tá falando, né, cara?
É. Você!
Eu vou te falar que às vezes eu não sei, não. Às vezes no surubão lá vocês falam as pessoas, eu fico, o quê? Quem é essa pessoa?
Ah, eu também. Na maioria das vezes lá no surubão, eu não sei, mas eu xingo também só pra fazer parte dele.
Eu faço um exame de consciência, bem rapidinho. Quando eu leio assim, eu falo, eu já fiz isso? Não, aí então tudo bem, vou dar risada.
Então não sou Melo, eu. Você já comeu o lanche de outra pessoa? Você já comeu, então você não pode dar risada.
Já. Ih, puta cara. Que pariu, que vergonha.
Até esses dias
a vergonha. Tava...
E esse dia que ela tava brigando aí, porque não mandaram a sobremesa dela aí.
Tava
querendo cancelar o restaurante ali.
Eu já tenho medo disso.
Como é que você fala? Engajei um total de 0 pessoas.
Usou toda a sua rede de, né, do Instagram, né?
Não, pior que acho que nem xingou muito no Twitter e Instagram.
Nada.
Não, no Twitter eu acho que ela falou sim. Eu lembro dela ter comentado no Twitter.
Não, no Twitter eu xinguei, mas...
É o objetivo do
Twitter. Não rendeu nada. Nem um pedido de desculpas.
Ai, se fosse famosa, você estaria arranjando coisa
com iFood. Não, quantas vezes você comprou lá de novo já, só pra saber?
Não, nenhuma. Isso eu não faço mais.
Ah, tá.
Isso eu não faço mais.
Eu tenho princípios.
Rancor, eu tenho rancor. É diferente.
Completamente. E aí? Recadinhos então, vambora.
Não,
quem tem recadinho de Matheus?
Eu.
Não, que recadinho, eu... nada.
Então não tem eu. Vamos comentar o. Vamos comentar o troféu Lucas Mugner.
Não, fala aí, cara, dá seu recado. Cara, o que é essa foto do Mizanzuka aqui pelado segurando um PlayStation 5, cara? Tipo.
Qual é a necessidade exatamente isso que disso? Você falou. O que? Dele ficar pelado, ele jogar aqui um videogame caro na cara das pessoas? Como aí
vocês estão vendo
no Twitter.
Eu tô procurando aqui.
É que ele agora tá rico, né, cara? O Mizanzuka tá rico agora.
Porra, daí mostrando que nem o. Quem tirou uma foda assim com a bola na frente do pau foi o Fred. Tá fazendo isso agora.
O cara do choque de cultura também lá.
Ele podia. Agora, impressionante seria se ele tivesse assim, tipo, com o PlayStation, sem usar as mãos, né? Segurando o PlayStation.
Tipo, manipulando o calendário, assim,
que tá bom, né? Não, e seria duplamente impressionante que essa porra, além de ser enorme, deve ser pesada. E eu estou falando do PlayStation.
Tá falando do
Mas tá aí, gente, é isso. Quando eu tiver um PlayStation, daqui a 3 anos eu jogo na casa de vocês.
Qual que é a treta do PlayStation 5 que tá todo mundo reclamando? Que parece que ele entra em venda nos lugares e esgota rapidamente.
Sim,
né?
Sim. E ninguém fala nada porque todos os jornalistas estão recebendo o PlayStation. Curioso.
E a galera que compra pra revender no eBay, Mercado Livre e afins.
Mas será que eles fizeram poucas unidades? Ou...
Não, tem menos unidade do que o normal, do que o PlayStation 4, por exemplo, por questões de manufatura e pandemia e blá blá blá. Mas é aquela história, eles estão pensando já no Natal, se bobear, né? É aquela história, escassez não é tão ruim pra eles, né? Porque aumenta a vontade de comprar.
Mas será, cara? Tipo, falta um mês, né, cara, pro Natal. Tipo, se, geralmente quem compra pela internet precisa desse prazo pra entregar, né, cara?
Eu digo assim, eles estão produzindo o máximo e tá dando escassez. Eles estão felizes pra caralho. Você bota isso na apresentação no final fiscal, falando, porra, nossa fábrica foi foda e esgotamos.
Não saiu nenhum review, não, falando de coisas boas e ruins. Eu vi, parece que tava rolando aí um comentáriozinho, né, de que tinha probleminha nele e tal, ou vocês não chegaram a ver nada?
Eu vi o link do Xbox que o Change passou pra gente, né?
Que... O Change, o novo passatempo dele é falar mal do Xbox, em toda a situação.
A Microsoft é a nova Bethesda dele, né? Que ele continua gastando todo o dinheiro lá, mas ele fala mal, pelo menos.
Não tem tretinha entre youtuber que só streama em uma plataforma e outro... Em outra, não tem essas?
Então, deve ter, mas o youtuberzinho de Xbox é tão asqueroso que eu não. Realmente eu procurei fugir desse tipo de gente. Não,
ele espanta o bolsominion moderado.
Mas tipo assim, mas vocês estão falando que de, sentido, né? De todo streamer de Xbox é assim, ou vocês estão falando daquele cara específico?
Daquele cara específico. Mas se duvidar.
Quem gosta de Xbox nem é gente, né, gente? Não, mentira, eu vou comprar um eventualmente aí, quando a gente tiver um governo de esquerda, né?
Ou seja, quanto que tá o PlayStation 5? Tá 5 conto, hein?
4.500. Graças ao grande presidente Bolsonaro, que diminuiu o IPI, tá 4.700.
Tá louco,
velho. Obrigado, presidente Bolsonaro. Agora está um saco de arroz mais barato.
Tá meio quilo de tomate mais barato. Fora,
né? Posso comprar um PlayStation e um arroz. Mas é engraçado que eu não vejo ninguém aqui no Brasil com Xbox. Eu só vejo com PlayStation. Não chegou no Xbox no Brasil, não?
É porque assim, eu acho que o cara que tem Xbox One X, por exemplo,
cara,
ele não tem nenhum jogo. Nenhum
não é,
jogo
exclusivo. Não é isso. É que você comprar um Xbox é tipo assim, é tipo você comprar um celular Android fodão. Tipo. Ninguém tá nem aí, sabe?
Assim, a não ser que seja Xiaomi, aí você tem que falar pra todo mundo.
Aí.
Me sinto ofendido.
Aí, se você compra o PS, é tipo comprar o iPhone fodão, né? Então, assim, tipo, a publicidade é maior, né, cara?
Agora, até o visual, o do Xbox é uma coisa que você consegue deixar no cantinho e se camufla. PlayStation, meu Deus, um Transformer entrou na minha casa.
É feio, né, gente? Eu no começo tinha gostado, mas.
Eu não entendi aquelas asinhas que eles botaram. Pra que é aquilo lá? É pra aerodinâmica? Será?
Hell, é removível essa merda. Essa capinha é removível pra você comprar outras e você colecionar. Tipo Tazo, saca? É pior.
É tipo capinha de celular.
E eu não consigo desver o Seto Kaiba nessa porra.
Sim.
Marcou completamente. O cara do Yu-Gi-Oh! Parece um casaco essa porra no PlayStation.
Parece gola, né?
Sim. É muito feio. E assim, mas eu nem acho que é essa parte mais feia. O feio é a versão com disco, que é o tumor, que é o drive de disco. Quebra completamente a beleza do coisa.
A Sony deve ter contratado designers do Google, alguma coisa assim, porque... Acho que só o Google pra fazer coisa feia que nem esse vídeo. É um videogame feio, cara. É feio e grande.
Até, né? Pô, se falando do Google, até os ícones no celular estão uma merda agora. Recebi um e-mail aqui e eu... Caralho, que porra é essa? Símbolo é esse? O que eu baixei? Ah, Gmail,
E tinha uma parada tão bonitinha, cara, que era tipo assim, cada
aplicativo tem
uma cor... Aí você, pela cor, você já consegue identificar. Agora não, todos são frevo de Recife, saca? Tem quatro cores no ícone. Porra.
Pau no cu do Google. E pau no cu da Sony. Mas se quiser me mandar um PlayStation 5.
Eu aceito
também. Eu tiro foto pelado, Sony. Também. Com um PlayStation 5 na frente.
Não pode ser criança ainda.
Você é um menino.
Mas é. Eu pretendo, assim. Eu acho que até falei no outro podcast. Não vai ser tão cedo como comprar essa merda. Um ano depois.
Eu fui subir uma aula minha pro YouTube aqui e usei o aplicativo tem a opção de subir direto. Eu não sei pra onde foi essa merda. Eu tô. Tipo assim, eu tô procurando a minha conta e não tá lá. O que aconteceu? Onde tá esse vídeo? Subiu pra Deep Web?
Subiu.
Mas continue. Eu nunca mais teve chance.
Tem um modo. Eu vou fazer uma pergunta bem idiota. O meu momento agora no podcast. Como que eles podem fazer, forçar vocês a ter esse último? Tipo,
PlayStation?
Para de sair.
Lançar jogos exclusivos para PlayStation. Que não roda, tipo, jogos PlayStation 4.
E pior, vai ter uns dois anos. Vai ser assim: vai ter uns dois anos que vai ser os jogos para os dois, mas eles vão ficando cada vez pior no PlayStation 4.
Sim.
Vai chegar um ano em que já tem gente suficiente com PlayStation 5 e vai começar os principais jogos serem só para PlayStation 5. Aí você vai ficando pra trás.
Que merda.
E aí você tem que gastar um belo dinheiro pra continuar na corrida. E continuar gastando pro jogo. Porque você olha pro lado, seu amigo comprou o PlayStation 5. E você pensa, todo mundo
tá... Quanto que tá sendo a vida média aí de cada versão do PlayStation?
O PlayStation 4...
O 4 pro 5 foram quantos anos aí?
6 anos.
Não, eu comprei em 2013 o meu, Login.
É, então 7 anos.
Não, foi mais tempo. Eu comprei o meu em 2014. Tem 6 anos já.
É, PlayStation 4 Launch Day.
Muito bem, Léo. Foi uma boa referência.
15 de novembro de 2013. É, exatamente 7 anos um videogame. Aceitável? Eu diria que sim. 7 anos?
Anos? 7 anos? Eu nunca tive um celular por 7 anos.
Porra.
Então, acho que tá bem aceitável, na verdade.
Porra, que...
Cara,
que...
Eu nunca
acaba 2 anos, já tá começando a dar problema.
Eu nunca contei, mas porra, eu tenho um Samsung J5 ainda, cara. Eu tô usando ele até hoje.
Caralho.
Quantos anos,
velho? Eu tenho Xiaomi.
Deixa eu ver aqui no Google o J5, quando que foi lançado.
Eu tô vendo aqui também.
Mete um anozinho aí e já era, né? Porque demora o tempo de chegar no Brasil.
2015.
Aí, 2015.
Eu tinha um iPhone 6, durou
5 anos. Tem 5 anos. Sim, que eu tô.
É a hora que vai começar a dar problema.
Mas o J5 é robusto, ele dura bem.
Na verdade, celular, ele chegou num platô aí que se tu não joga, é o Android te fudendo o resto. Porque ele deveria estar 100% funcional. A não ser que tem aquele celular, sei lá, que tem 8 GB de armazenamento, aí você tá fudido, né? Porque antigamente você podia botar um cartão SD, aí aumentava. Agora não aumenta direito, tem um monte de problema.
E tem coisa que não vai pro SD.
Cara, o que eu acho foda agora é esse celular que você não consegue mais desconectar a bateria, cara. Uhum. Tipo, isso é foda, né, cara? Tipo, quando ele trava e dá aquelas
zigue-zigueira.
Fudeu, né?
Tipo... Tem que confiar que o atalho de resetar na marra vai funcionar, né?
Então você esperar zerar a bateria dele pra ele desligar sozinho.
Já fiz isso. Não foi apenas uma vez.
Tipo, botão de ligar e desligar não funciona, tudo travado, a tela.
Deixa na gaveta até amanhã.
Cara, isso é foda.
Ainda bem que eu nunca tive esse problema. Todos os meus tinha o atalho secreto funcionou. Porque sempre, geralmente, é volume pra baixo, menu e power tudo junto durante 10 ou 20 segundos. Ou alguma variação. Eita. Disso aí, entendeu? Não, todo celular Android vai ter um atalho desse que desliga na marra, entendeu?
É, não é essas porra de iPhone não, Dé. Você tem que ir pra uma loja da Apple. Por favor.
Não é essas porra de iPhone mesmo, não, que não, né? Trava, né?
Mas calma aí, o iPhone trava e o iPhone tem como desligar na marra também.
Aí chegou o acionista.
Aí.
Mas o Logênio foi um menino Xiaomi, né?
Teve uma época que quando eu comprava um novo celular, era, nossa, olha só, tem tudo isso. Eu comprei o Xiaomi, nossa. Merda, que o último que eu comprei.
O meu dá umas travadinhas, não sei o que. A grande diferença é que ele era R$700 mais barato do que o outro cara que também ia dar a mesma travadinha.
Deixa o Carluxo saber que vocês estão com o Xiaomi. Ele vai.
Não, o quê? Depois, não, o Dudu Bananinha levou uma comida de rabo aí do.
Do Mourão?
Não,
da China.
Da embaixada da China.
Falou você não viu? Mas já saiu.
Foi bonito, viu?
Já saiu a declaração do Itamaraty.
É, o Ernesto.
Batendo na China de novo, porra.
Mas o Itamaraty é mais irrelevante do que o filho do presidente, por incrível que pareça. Esse é o futuro que a gente vive, né?
Não, cara, eu tô falando que vocês estão falando, porra, aí a China comeu o cu dele, mas como se isso fosse resolver alguma coisa. Aí o Itamaraty vai lá e passa a mão na cabeça do filho do
presidente. Mas vocês viram o que a China fez com a Austrália hoje? Ela chegou assim: olha, bicho, eu vou. Vou botar Augusto... pra fuder aí, 40% da exportação de vocês é pra gente e tem esses 10 pontos aqui que vocês têm que alinhar com a gente, senão fudeu. Senão,
o Augusto Nunes que mandou uma dizendo que o Brasil tem que, não pode mais se curvar a China, não. Eles precisam mais da gente do que a gente precisa deles.
Eu tenho um amigo que falava assim,
Augusto Nunes,
cara muito inteligente, ele é um mestre em história. Um historiador fudido. Tá aí, ó, o mestre em história falando que a China precisa mais do Brasil do que o Brasil da China.
É burro. Você não tem pra onde fugir.
O que o Bolsonaro fez e mais me irritam foi como ele deixou a nossa diplomacia pequena. Como ele acabou com a nossa diplomacia. Caraca.
É a questão da imagem.
Virou irrelevante.
A imagem queimada. Mas o lado bom é que os Estados Unidos e a Inglaterra se queimaram juntos. Então vai ter um movimento de. Não, gente, foi mal, o pessoal estava doidão. Né?
Agora, quem deve ficar puto. Agora, isso pode ser uma coisa boa, hein? Porque a galera do agronegócio mesmo, pra grilar e parar de apoiar o Bolsa nessa, numa palhaçada dessa aí que ele faz, cara. Pô, imagina se a China suspende a compra de soja, por exemplo, do Brasil.
Não precisa nem suspender toda. É tipo assim, ele faz uma vez com a carne. Ele faz assim, olha, esses navios que estão chegando aí, todos eles podem mandar voltar que eu não quero mais.
Mas da carne foi por causa da treta da aftosa, né? Quando voltou lá.
Mas diga assim, basta fazer isso uma vez, meu irmão.
O que eu tô falando é que, tipo assim, tem circunstância, né? Eu tô falando, se chegar ao ponto deles recusarem negociar politicamente, aí fudeu, entende? Esse que é o ponto, né? Porque os países, né, atualmente independem. Bom, dinheiro não tem ideologia, né, cara? Esse que é o grande lance, né? Agora, se chegar nesse ponto, tipo, que é o que o Brasil tá querendo fazer, né, com essas declarações, essas bravatas idiotas aí, né? Cara, fudeu, porque se os países aí que são grandes mercados consumidores começarem a radicalizar também por conta de ideologia... Cara, o Brasil tá na merda, cara. Porque a gente não tem peso e relevância nenhuma, né?
E a gente, inclusive, nem mais os Estados Unidos.
Que a gente tinha, a gente jogou fora, inclusive, né? Ele falou assim, não, peso e relevância é coisa de esquerda. Eu nunca tive peso e relevância e sou presidente do Brasil. Ok? Essa é a minha imitação de Bolsonaro. Eu peço desculpa pra todo mundo. Mas bicho, isso que é foda. Porque, tô falando, a China, ela deu uma... Tem que ver esse negócio da Austrália. Ela falou, Austrália, tem esses 10 pontos. Ou você cede neles, ou vai dar ruim. E deu um ultimato.
Não, e o lance que o idiota morre no poder não tá reparando é que o herói dele tá indo embora. O 70% de chance lá que o Ernesto disse.
Eu vi hoje que ele autorizou, né, a equipe de transição a começar a trabalhar, né? Pra...
Sim, sim.
Para o Biden assumir. Só que quase ninguém noticiou isso.
Não, já botou. O Biden tem acesso a um site .gov, que é a explicação máxima de que ele é o presidente dos Estados Unidos. Ele
não, pegou, mas o Alan dos Santos falou que ainda vai rolar aí.
Vai.
Ele vai apresentar, cara, as provas.
Vocês viram todo o lance, os advogados do Trump, quando eles vão lá, eles falam, não, tem prova sim, isso aqui. Toda vez o juiz fala, prova. Você tem uma prova?
Não, eu vi que a maioria dos advogados estavam alterando, recusando, né? Não, e alterando mudando o tom, né, da acusação, né?
Sim. É, cara, eu acho que não tem 70% de chance de Trump ficar, não. Eu diria que a conta é um pouco.
Quem que falou isso aí, o Lacombe?
Foi o Ernesto, eu acho. Pra tentar convencer o Bolsonaro, tava, pô, será que eu ligo pro Biden? Não, tem 70% de chance de Trump ganhar essa eleição. Fica tranquilo. Ganhar. Virar, dá o tapetão. Tem 70% de chance. Vai dar bem.
É igual o cara que deu a notícia falando que, né, que ele tinha deixado o Biden fazer, né, o que precisava fazer, a equipe de transição, né, entrar no jogo, o cara falou, ah, mas isso não invalida as tentativas jurídicas. Eu falei, gente, você deixando o cara fazer a transição, você já aceitou.
Não, mas o lance, não, a Júlia que acabou de entrar, corrija-me se eu estou enganada, mas o lance não é, eles sabem que não tem chance, mas eles precisam manter esse mito, narrativa. Essa narrativa, para na próxima...
Não, não, e tem eleição na Geórgia ano que vem, porque a Geórgia, né, por motivos, teve duas eleições para senador, e a Geórgia precisa de 50% mais um para eleger um senador. Então, os dois votos estão... As duas cadeiras estão para pegar. E ninguém quer se indispor com o Trump, né? Porque ele tem uma base muito forte. Então, um dos motivos é a Geórgia. E outros motivos é... Ninguém sabe se o Trump vai ser uma figura forte ou não. Então, ninguém quer... Tipo, eles querem arrebanhar o resto das pessoas do Trump. Trumpismo, desculpa, gente. Então, tô apoiando essa maluquice dele. Oi. Matei o podcast, foi isso?
Sim, não, todo mundo agora está refletindo.
Eu tô vendo um meme aqui que os caras botaram.
Foi bem isso mesmo.
Botaram os maiores ídolos dos clubes, né? Aí tá lá: São Paulo, Rogério Ceni, Vasco, Roberto Dinamite, Botafogo, Garrincha, Palmeiras, Marcos, Santos, Pelé, Inter, Fernandão. Grêmio, Renato Gaúcho, Corinthians, Sócrates, Fluminense, Rivelino, Cruzeiro, Tostão, Atlético Mineiro, Reinaldo, Flamengo, José Roberto Rai.
Ai! Ah! Que absurdo! Que absurdo!
Muito bom.
Eu me senti em sala de aula falando as coisas e todo mundo calado. Eu falei assim, porra, eu já passo por isso. Eu já
e alguém rindo do celular enquanto tá falando.
Exato. Ai, nossa. Tô tendo flashback da sala que eu vou estar ao último horário amanhã. Ai.
Mas tá. Eu ia falar alguma coisa sobre isso. Mas o que acontece é que eu, voltando até o lance, o Bolsonaro, agora mais do que nunca, tá sozinho politicamente no mundo.
Ah, o filho dele tá arranjando treta com a China. Tão
sim,
ótimo.
Sim,
era
o que a gente tava falando.
Desculpa.
Só tô te situando. Aí.
Ah, Léo, parabéns pelo seu prêmio. Muita saúde, tudo de bom, tá. Sucesso, dinheiro.
Essa é a parte que eu mais quero.
Ganhou quantos milhões, Léo?
Era o único prêmio que faltava pro Léo. O resto ele já ganhou todos.
Pra fazer quadrinho.
Você tá igual o Alexandre o Grande, que de cima de sua muralha olhou para a extensão do seu império e chorou porque não havia mais mundos a serem conquistados?
Que idiota, né, gente?
Depois do Oscar, do Grammy, do Tony.
Foi lá, catou um lugar pra conquistar, morreu na volta. Porque ficou doente, otário.
Que isso, jovem?
Só porque o Léo tá doente? Para com isso! Você não vai morrer não, tá, Léo?
Tá bem, obrigado.
Eu ia falar brincadeira sem graça, lojinha.
Tá falando do Alexandre o Grande.
Que você está comparando com o Léo.
Aqui, ó. Itamaraty disse que China foi ofensiva e desrespeitosa ao rebater Eduardo Bolsonaro. Eu tô falando,
cara. Uhul.
Quem é o primeiro que cai depois que o Biden assumiu? O Ernesto ou o Salles?
Salles.
Dois.
Cara, eu juro que eu sei que o governo Bolsonaro me ensinou a nunca acreditar que vai melhorar. Mas o dia então, que o Ricardo Salles sair do ministério, eu faço churrasco.
A lógica seria o Salles para ganhar pelo menos a leve boa vontade dos democratas, dizendo assim, ó, tiramos o cara que destrói o meio ambiente, você quer ser meu amiguinho de volta? Mas o governo Bolsonaro não segue a lógica, né?
Não, ele tem cara, o lance lá do... Eu sei, tenho todo mundo aqui que fala de proteger o ecossistema, mas compra minha madeira ilegal. Não vejo como isso pode ser pode se virar contra mim, se mais alto.
Que imbecil. A gente tá cercado por imbecis.
Ah, é. Mas até me lembrei falando nisso. Gente, não votem em imbecis esse fim de semana. Dudu Paz na cabeça? Meu Deus.
Cara, triste fim, né, cara?
Eu tenho que fazer isso. Sabe o que é pior? Eu tenho que fazer isso de novo. Há 2 anos eu tava fazendo a mesma merda.
É.
Aqui também. Aqui tá o. Ficou o segundo turno entre um evangélico bolsonarista e o atual prefeito que foi filmado botando dinheiro de propina no paletó. Tá feio.
Não, deixa o cara que põe dinheiro de propina no paletó, gente. Evangélico não.
Ah, o evangélico tá na frente aqui. Mas eu não me surpreendo com nada, né? Aqui é a terra, né, do agronegócio, então você imagina, né, como é que é o povo aqui, né?
Cara, mas... Todo mundo que tem uma Hilux e acha que faz parte, né, do que são os maiores exportadores que movem o país.
Pois é.
Galera que acha que o Boulos vai... se você tiver um quarto vago na sua casa, vai ter que dar pra um sem teto.
Quarto vago nada. Você vai ter que dividir sua cama. Ele vai chegar na sua casa aí, mano.
Essa foi a primeira... Foi o primeiro argumento que tentaram... Quando era criança, que tentaram me convencer de que o comunismo era ruim. Não, mas olha só, vai vir gente morar na sua casa.
Mas isso falavam, né, do Lula quando eu era criança. Do tipo, mas se o Lula ganhar, vai vir alguém morar na sua casa. Você vai ter que dividir seus brinquedos. Aí você fala assim, mas por quê?
Cara, é ótimo como argumento pra criança. Vamos apelar pro egoísmo dessa porra? Não.
Mas aí... Ou você já dividiu o brinquedo?
É, eu já tinha irmão, eu já dividi os meus brinquedos.
Exatamente.
Eu não dividia com meus irmãos, não, mas tudo bem.
Eu não dividia porque eu só lia livros, eu não brincava com brinquedos, porque eu era um otário. Um otário, porque eu criava historinha e eu pensava, porra, esse boneco não tem a cara do personagem que eu criei, não quero brincar com ele. O passo seguinte de imaginar não entrou na minha cabeça.
É porque você fez o contrário. Você deveria ter criado a história com a cara do boneco.
Sim.
Devia. A gente não tinha começado os recados, não? Você não ia dar recado?
Eu tenho recado. Realmente, ele não falou.
Você interrompeu o moleque, réu, porra.
Ah, fui eu que interrompi? Oh, desculpa aí, Lodi.
Nem sei o que aconteceu. Enfim, dois recadinhos rápidos. O primeiro é que... pelo visto, toda terça-feira, de 8h30 até as 9h30, eu vou estar no Super Amigos, twitch.tv/superamigos, AMIBOS, pra ver...
Estrelinha! Desculpa,
se eu tenho outros amigos na internet...
Esse Super Amigos era o que era Super Amixes?
Não.
É outra coisa já?
É outra coisa.
Você não é mais amigo do pessoal do Super Amixes, é isso?
Eu nem lembro quem era do Super Amixes.
Caraca, é estrelinha mesmo, maluco, na moral.
Caralho, velho.
Lojinha, você vai deixar a gente? É isso?
Fala. Já deixei em espírito há muito tempo.
Caraca, Lojinha, você não vai terminar o RPG com a gente?
Não, enfim, só deixa eu terminar a história, pelo amor de Deus. Tô aqui no site Super Amixes. O Super Amixes ainda tá rolando aqui, podcast de 31/10/2020. Oh, não, isso foi há um mês atrás. É, não tá rolando.
Pô, é outra coisa, cara.
O Super Amixes morreu também. Enfim, o que eu tava falando... então, toda terça-feira de noite, você pode vir lá. O Change entrou na gravação outro dia, quando eu compartilhei, e a gente tá acompanhando o Johnny jogar Sekiro. Eu tô catalogando ele pra fazer...
Não é Sekiro?
Você não sabe a pronúncia japonesa é parecida com a do brasileiro.
Sekiro.
Minha outra coisa é que, na verdade, é um recado só pra mim, quando eu vi isso. Eu espero que eu já tenha feito o que eu vou dizer. Eu terminei o primeiro draft do livro novo que eu tava escrevendo. Feliz, Faceiro e Contente. Um livro triste, pesado, e que eu pensei várias vezes em desistir no meio da pandemia. Mas tá terminado. Então, pelo menos, quando o podcast sair, eu espero que ele esteja terminado. Eu ainda tô escrevendo,
É da menina que sofre?
É da menina que sofre. Você leu o prólogo falando isso?
Li.
O que achou?
Caraca! Eu te mandei as minhas impressões.
Não, o prólogo. O prólogo não foi o... Eu te passei o... Que antes eu te passei o resumo. Aí depois eu te passei o prólogo pra entender melhor.
Não, senão você não mandou o prólogo, não, filho.
Eu mandei o prólogo. Enfim, o que importa
tudo
é que.
Tudo que você me manda, eu leio.
Ó, diferente de certas pessoas, hein. Aqui eu botei você.
Aí, não, aí eu... Léo, essa foi pra você, Léo, que não quis ler o Thor, que ele mandou pra você.
Eu não prestei atenção no que ele tava falando, eu tava lendo o Twitter aqui.
Que não leu nem a wiki que eu passei pra escrever o porra do personagem. Enfim, mas de qualquer jeito, o que isso importa é que agora eu vou estar 100% dedicado ao RPG do MDM. E eu tenho que fazer ficar bom, porque estamos competindo diretamente com o Nerdcast.
Um gigante. Tá bom.
Com quatro roteiristas publicados, não sei quanto tempo para produzir. E eu vou, vamos lá, gente. Cuspe e clipe de papel para...
Eu ia perguntar, eles não fazem uma pós-produção e blá 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 e efeitos sonoros?
Ouvintes, fiquem ligados que a gente vai pedir uma frase para vocês gravarem. Um áudio de 10 segundos.
R$10.
Eu parei de ouvir o Nerdcast antes deles começarem com esse negócio de RPG. Oh, mas então, eu preciso de dinheiro. Aceito. Quantos eu preciso pra comprar um PlayStation 5?
De R$10, você precisa mil. De 500 pessoas.
4 mil.
Ai, credo.
Mas enfim, é isso, meu recadinho. Vou me dedicar agora ao RPG MDM antes de começar a Tertulha 2.
Qual que é o endereço da bagaça aí, Lojinha?
twitch.tv/superamibos.
Ok.
Amigos.
O Amibos.
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 Só que é um I.
Tá, bem. Não pensei que era com dois, não.
E, Júlia, recado?
Não, eu quero ter férias.
Não saiu o programa novo lá no podcast?
Saiu semana passada, eu tinha que editar um, mas eu tenho que fazer prova, então ficou pra fila de editar.
Ok. Léo, recado?
Não tem, não.
Eu quero agradecer a todo mundo por ter ganho um prêmio.
Por terem votado obrigado em você e tal.
Nossa, obrigado a todo mundo. Léo, fala alguma coisa, Léo.
O HQ Mix é votação? É votação também? De...
É votação, mas é só votação...
Só pros amigos.
Trabalha com quadrinho. Aí você tem que ser quadrinista, ou roteirista, ou jornalista de quadrinho, tradutor, essas coisas.
Ah, então é só os amigos que votam nos amigos.
Tá bom. É, eu sei. Chamou de panelinha.
Chamei? Ups, não. Gente, eu não sei nem desenhar. Vocês estão me ouvindo pra quê? Eu não sei desenhar boneco de pauzinho. Eu sofro bullying dos meus alunos de 13 anos porque eu não sei desenhar.
Pô, mas parabéns aí, Léo. Pra você ter quebrado a barreira.
Parabéns, Léo.
Aquela barreira, né? Pra ter conseguido ter ganho o prêmio. Entendeu?
Parabéns, né? Léo.
Obrigado.
Estamos todos orgulhosos de você.
Muito obrigado.
Não fez
parabéns mais... aí, parabéns.
Não fez mais que a sua obrigação. Ai,
quem foi a gente que gritou?
Eu acho que foi.
Ele deve estar no mercado gritando agora.
Tá muito alto aí, meu microfone?
Não, tá estourado, na verdade.
Não, tá demais.
Foi mal aí, não vou mudar não.
Change, como foi o dia? Como foi o dia de ação de graças aí?
Merda, que nem essa casa, ninguém comemora essa porra não, mano.
Fudeu. Porra, mas... Eu ia perguntar se você comeu... Compra um! Eu não vou perguntar também nada não, vai tomar no seu cu.
Tofu? Como é que é o nome de peru de tofu?
É o tofurkey.
Cara, nossa, você não comeu um tofurkey?
É a pior coisa que eu já comi na minha vida. Tofurkey.
O bom que pelo menos... É feriado, né, Tindy? Ou não?
É, pelo menos não tô trabalhando. Quer dizer, não tô entre aspas, né? Tô respondendo um monte de e-mail aqui que não deveria estar respondendo. Mas... Enfim, amanhã eu não trabalho. Tô pronto.
Aê. Isso sim é vida.
Aí sim. Aí tá tendo uma vantagem.
Boa.
Pois é, mas dia de ação de graças... Sei lá, maluco. Que merda é essa? Não
mas
entendo
aí
até
também o quê? Só tem o Ação de Graça, Natal, Memorial Day...
Ação de Graça, Natal...
Black Friday amanhã.
O 4 de julho lá, que eles babam ovo.
Não tem feriado em
julho.
Independência e o Memorial Day, é só isso, né? O
tem nada, 4, tem nada.
Feriados só.
Pois é.
É, são poucos feriados.
Viu, malandro é o Brasil, que fez primeiro a Independência e depois a República, para ter dois feriados.
E os católicos e pegou a pá de santo, né?
Sim, isso é a melhor. É a única coisa boa das religiões que eu acho é isso, são os feriados.
Eu até acho. Gente, você está se preparando para Black Friday amanhã? É amanhã, não é?
Tá. Cara, eu não tem. Quando. Eu tô nas minhas Black Fridays, eu sigo o desconto do pai do Cris, cara. Se não gastar nada, o desconto é maior. Então.
Então, cara. O pior é que eu vacilei, que eu acho que eu esqueci da Black Friday. Eu fiz uma comprona na Amazon, tem uns dois dias atrás. Certeza não, que amanhã vai estar tudo por metade do preço.
Não, se tiver mais barato, você pode pedir a. É, porque a Amazon tá de promoção já tem umas duas semanas, mas se amanhã os produtos que você pediu estiverem mais baratos, você pode pedir o estorno. A Amazon te dá.
Pô, bom saber, porque, dá. Cara...
Tipo, você cancela cachorro... e compra de novo.
O meu cachorro ele tem um estômago sensível, aí precisa de uma ração lá especial. Aí eu comprei na Amazon uma ração especial. Aí, tipo, sem sacanagem, eu comprei... Deu 15 minutos, a ração entrou em promoção por causa da Black Friday. Depois que eu comprei.
Não, é. Nesse caso, você podia ter. Já tá falado com a moça na hora. Ó. É, altera o valor aí.
Eu tô tentando ver se já não deu um shipment assim pra eu poder lá trocar. Senão.
Por isso que eu tô boletando tudo.
A Amazon é legal por isso, né, cara? Tipo, é mó fácil, né? Esses dias mesmo. Eu entrei lá nos meus pedidos e constava uma publicação como entregue, né? Aí eu olhei e falei, como foi entregue, né? Cara, entrei no chat na hora.
Sim.
Aí aquelas pessoas que não usam o Google Tradutor, né? Pra falar com você, né? Em português. Na hora ela já me reenviou, já mandou reenviar o produto e tal, assim. Eles costumam ser bem rápido. E eles não questionam, sabe? Não é aquela empresa pau
no cu
que fica, mas será que você não recebeu mesmo, né? Você não olhou aí? Seu cachorro não comeu?
Seu cachorro não comeu o computador, você comeu? Mas você comprou, mas eu comprei um monitorzinho portátil, né? Assim, pequenininho, assim, pra eu ligar no Raspberry Pi que eu tenho aqui. Aí para ser o computador de aula da minha filha. Aí, tipo, não chegou. E deu como entregue. Aí eu falei, porra, chegou o monitor. Falei lá, não se preocupe, não, vamos enviar outro. Aí quando eles enviaram outros, tipo, chegou.
Chegou, agora você tá com dois. Chegou
outro. Aí eu falei, cara, me dá um endereço aí pra eu mandar de volta. Não, senhor, fica aí com ele. Falei, porra, mano, tá aqui o segundo monitorzinho aqui.
Porra, a gente explora tanta gente, né? E ganhamos tanto dinheiro que não nos importamos com o monitor.
Não pode ficar de boa, hein? Não, vai dar um trabalho de buscar de volta.
E aí você chega, elogia a gente no podcast, a gente ganha moral e pronto.
Mas, cara, tipo, eu sei que tem todo um ativismo, né, contra a Amazon, né, por conta dessa prática predatória comercial deles aí. Mas, velho. Pra você como consumidor, é isso que você quer, né, cara? Quanto mais barato, mais promocional for o negócio, mais ágil.
Comprar na segunda e receber na quinta.
É, pois é isso aí.
Eu adoro a senhora Amazon. Obrigado por colocar meus livros na sua plataforma, Amazon. Por favor, me coloca de novo nas promoções que você fazia. Eu tô aqui há um ano tendo que fazer promoção eu mesmo.
Fala, Julia.
Não, é porque eu ia comentar que eu tive mais ou menos o mesmo problema que o Change, só que eu comprei o livro, né, na época que você conseguia comprar livro importado. E saiu dos Estados Unidos bonitinho, mas quando chegou no Brasil, perderam o cadastro. Só que ela não pegou Correios, né? Ela pegou uma dessas...
LAP, que
é uma transportadora.
Empresas transportadoras, né, que fazem. E aí deu tempo, não sei o quê, a moça viu, realmente traviou, ou, né, tipo, entre o navio e chegar no Brasil, traviou, você quer outro dinheiro de volta, pô, precisava do livro, eles mandaram no frete, tipo, super expresso, mega rápido, pra logo depois, no mês seguinte, o livro chegar de novo, e o livro não foi bom.
Putz, aí é sacanagem, hein?
Ai, o pior de tudo é que o livro era super raso, cara. Ai, que bosta.
Cara, a gente procura o nome do livro, espaço PDF, espaço download.
Eu faço isso, cara. Eu sempre dou um Google PDF.
Eu faço isso.
Eu tento achar em PDF. Até porque hoje em dia eu só compro livro que eu vou precisar, tipo, marcar para fazer resenha. Se for para ler...
Eu já falei para vocês, né? Tem todo um mercado negro de livros, de audiolivros no YouTube, feitos com o tradutor, o tradutor Google. Tipo assim, o cara provavelmente usa esses softwares. Ou pega a versão PDF, né, cara? Não, mas eu acho isso sensacional, tipo assim, para quem é cego, por exemplo, né, cara? Tem oportunidade, assim, de ter esses livros sem gastar dinheiro, né, tal. Eu fiquei surpreso de ver isso, cara.
Eu vou te falar que é melhor assim do que eu comecei a... Falando da Amazon, comecei a assinar aquele Audible, que é de... Audible. Só de audiolivro. Aí eu falei, pô, se você começa a assinar, né? Eu fui testar 30 dias, aí você tem direito a pegar um livro de graça. E peguei o Duna. Aí o... Vamos ouvir, assim. Aí o que acontece? Eles botam atores, cara. Pra cada personagem tem um ator. Aí botam música, vira uma radionovela. Isso que chato pra caralho, cara. Eu não sei, eu acho que eu preferi um narrador normal, assim, sabe? Falando só, assim, aí fica o cara tentando interpretar o que o cara tá falando na hora, assim, aí botam um sonzinho, aí fica meio tosco, assim, sabe? Então eu prefiro. Cara, me dá a mulher do Google falando Duna do que esse cara aqui falando.
Eu não consigo.
Se eu fosse assistir na frente do computador, eu ia tentar audiolivro.
Eu já tentei, né? Julia, mas pra mim não. Sei lá, eu me disperso, tá ligado? Eu não consigo prestar atenção no que o cara tá falando, assim. Porque geralmente. Porque eu acho que é um problema. Quando é música, ok. Porque a música, tipo assim, eu acho que acessa uma área diferente do seu cérebro. De quando você tá fazendo algo, assim, né? Tipo, então você consegue trabalhar e ouvir a música ao mesmo tempo sem que uma coisa atrapalhe a outra. Mas, tipo assim, se eu tô desempenhando algum trabalho aqui, né? Tipo, que eu preciso digitar alguma coisa, e aí tem um audiolivro rolando, tipo assim, o audiolivro entra no canal de música e você, tipo assim.
Da música.
É, você fica ouvindo ele em off, assim, sem prestar atenção porra nenhuma no que tá rolando, cara, na verdade.
O audiolivro tem que ser alguma coisa bem rasa. Assim, ou alguma coisa que você já leu, sei lá, 1 bilhão de vezes, tipo, leu o audiolivro do Pequeno Príncipe, aí tá bom. Porque, tipo, cara, porque você tem que estar focado. No Duna também, é, tipo, pô, tá, eu tava escutando o Duna enquanto passava o cachorro. Às vezes, quando passava o outro cachorro, um querendo latindo pro outro, o caralho, aí, tipo, demorou 20 segundos até você organizar a porra toda, aí, tipo, aí você perdeu 20 segundos de diálogo, que é coisa pra caralho, não de livro. Então, aí você perdeu toda a história. Você
pegar um catapau de livro, né, cara? Tu não foi pegar um livro easy.
Pois é, agora aí é a burrice do Change, né?
Então, a única vantagem que eu vejo nessa parada que você tá falando de fazer em dramatização é que, por exemplo, não corre risco de você confundir personagem, né?
Ah, sim, tem isso também.
Isso é bem legal, né, cara?
Mas eu sei que o do Duna ficou muito artificial, Réu. Parece.
Ah, parece sim, ator ruim, né?
Dublagem do SBT, sabe? Sabe? Aquela dublagem de novela mexicana do SBT. Aí você, porra, fica engraçadão. Aí você vê um cara lá tentando meter um sotaque em inglês, que não é o sotaque desse, claramente que não é. Não, cara, não, porra.
Kevin Costner em Robin Hood.
É, quase isso aí. Mas mas um audiolivro que eu tô fazendo é um de aprender alemão. Esse tá funcionando, mas eu fico igual um idiota andando na rua com o cachorro, repetindo alto alemão, as pessoas ficam tudo olhando assim. Mas tô indo. Mas caralho, esse papo voou, né? Pra uma outra parada
comparada. Essa conversa não foi patrocinada pela Amazon, tá?
E o que é pior, a gente não vai ganhar um centavo. Foda-se, Amazon.
Não vai mandar um negócio de caneta pra mim.
Me bota de volta na lista de promoção, Amazon, pelo amor de Deus.
Change, você falou sobre o lance da encomenda que você achou que tava como entregue, na verdade não tinha sido entregue. Eu lembro que, tipo assim, aí nos Estados Unidos, aqui no Brasil não fazem isso, né? Aqui eles só entregam em mãos, né? Esse tipo de. Mas aí nos Estados Unidos é comum eles deixarem, tipo assim, na porta, né? Tipo, se o cara bateu na porta da casa e ninguém atendeu, ele deixa a encomenda lá na porta e aí quando você chegar, você pega, né? E o legal é que, tipo assim, ninguém pega, né? Quer dizer,
cara, isso dá uma raiva. Dá vontade de pegar. Dá vontade de pegar só pra eles aprenderem. Pegar aí, aprender aí, otário.
E aí, cara, esse tempo atrás. Eu vi um vídeo no YouTube mostrando isso, que era um bairro, uma cidade qualquer nos Estados Unidos, que tinha um cara que roubava, principalmente se fosse tipo equipamento eletrônico, assim, tá ligado? Aí os caras armaram uma pra ele, os caras botaram, tipo assim, tipo uma centrífuga dentro da caixinha, tipo, botaram a caixa
com fita Apple,
botaram uma centrífuga com glitter, assim, dentro da caixa, e com uma câmera, tipo um celular com câmera, tá ligado? Então o cara abriu a caixa, viu o celular, e o celular já tava filmando nessa hora, então quando ele puxou o celular, apareceu a centrífuga embaixo, e aí ela jogou glitter, velho, no carro do cara inteiro, assim.
Cara, mas é engraçado essas que me dá nervoso aqui, são essas casas que não tem muro, cara, e a porta fica aberta, você pode entrar na casa, meu. Você, oh, tudo bom, você quer? E sei lá, é muito estranho, assim, eu não...
É
não
que aí é Costa Oeste, né, aí ninguém atira nas pessoas, né?
Não.
Se você entrar na casa
das pessoas. Se você fizer isso lá no Texas, aí você não tá
amigo. Change, eu acho que você devia começar a assaltar as pessoas pra ensinar uma lição.
Eu pensei, cara, eu vou começar a roubar aqui, sacanagem. Mas o Texas, cara, Texas, sei lá, você vai naquelas... Isso que aconteceu comigo, eu estive no Texas. Eu fui... Tipo, sabe aqueles restaurantinhos de beira de estrada? Aquele dining, sabe qual é? Uhum. Tem sempre aquela mulher que chega, quer café? E bota café, assim. Então eu tava num desse, assim. Só que eu tava no balcão. Cara, sentou um cara do meu lado pra tomar um café, comer uma panqueca com bacon. Ele tinha uma arma, cara, no coldre. Igual um cowboy. Assim, eu quase me mijei todo ali. Tipo, e era muito normal as pessoas andarem como cowboys. Elas têm arma ali no coldre, assim, na cintura. Sabe, que doideira, cara. É muito louco. Assim. Pelo amor de Deus. Ah, não. Mas e na porta do restaurante tinha uns cabideiros, assim. Tava pensando, cara, sei lá, pra que é ser cabideiro? É pro cara pendurar a arma dele. E, no Texas pode ser tudo, cara. Então, é bizarro. O Texas não entra na casa das pessoas. É um bom conselho.
É, a gente tava no quê? Nos recados?
Tava nos recados.
Tava nos recadinhos. É.
Não, mas é porque isso aqui vai virar podcast. Tem que encher. Tem que procurar assunto. Gente, o que vocês vão comprar na Black Friday? Tem que puxar papo assim.
Não foi o Nerd Reverso que falou: ah, a gente podia fazer assim um programa, falar dos perrengues da Black Friday, coisas que a gente comprou que foram boas, não sei o quê. E aí nem aparece, né, na
graça. Nem aparece. De novo, inclusive, diga-se de passagem.
A única coisa que eu queria comprar.
Jogando Genshin Impact. Certeza.
É. A única coisa que eu queria comprar agora no grupo era a Air Fryer. Aí eu já comprei, eu tava no mercado e tava super barato, eu peguei lá.
Eu boletei aqui a Air Fryer e eu tô só vendo se vai vir uma promoção melhor amanhã, senão eu compro.
Cara, eu tô, tipo assim, eu tô fazendo almoço todo dia em casa agora, né? Mas, velho, tipo, eu tenho Air Fryer, agora eu tenho uma panela que faz arroz, tipo assim.
Ah, eu comprei aquela panela elétrica. Que, tipo, isso, você tampa ela, panela de pressão elétrica. E você
não, tem. A minha né? Faz automático, assim, sabe? Eu ponho. E ela desliga sozinha, assim, quando. Ela sabe quando tá cozida, assim, sabe?
Então, é bizarro, cara. Você clica o botão feijão, botão arroz, botão tudo, assim.
E eu não preciso fazer mais nada, tio. Eu só coloco as coisas dentro da panela, ligo elas e aí vou lá. Fico sentado assistindo TV. Aí quando faz os pim-pim-pim, que tá pronto, eu vou
pois
lá.
É. E... Essa panela foi ótima, cara. E faz uma porrada de coisa. Eu fiz canjica nela, cara. Botei lá, fiz a canjiquinha.
A canjica que você está falando é a canjica qual? A canjica salgada ou a canjica doce?
Doce.
Ah, tá.
É muito usar.
É que aqui no Brasil tem cada, dependendo da região, tem canjica é outra coisa.
Ah, tá. Não. Canjica é aquele milhozinho branquinho assim, né? Então pô, faz canjica. Tá. Eu também, real. Eu boto assim. Eu vou na air fryer, já boto alguma coisa ali, uma carninha, uma batatinha. Aí já fecha, aí já deixa o feijãozinho na outra. Aí liga o forninho, deixa uma outra parada ali e vou. Aí todas elas meio que são sincronizadas.
Fica pronto
ao mesmo tempo, Pim, pim, pim. Opa, aí já peguei assim. Então, comprei também um... Aí, cara...
Como ficou fácil, né, cara? Eu lembro do tempo que a minha mãe fazia almoço em casa.
Pô, era o dia, a manhã inteira, né?
Tinha catar feijão.
Sim, catar feijão. Não tinha esse lance de tempero pronto, né? Não, a mãe tinha que ir lá, ralar, né, pegar, picar cebola, esmagar alho.
Não, mas isso a gente ainda faz.
Isso aqui a gente não faz, isso. Até porque...
Não,
é, salsinha a gente tira do pé até.
Não, cara, não, hoje, cara, hoje você tem aqueles, muito... aqueles temperos prontos lá, pronto.
É, né? não, tenho medo.
Tem medo?
Eu tenho medo. Não. Eu sou o cara que falou, porra, eu amo Mitsushiro. Eu fui comprar o pote do Statra, porra, do Mitsushiro, fui ver o valor nutricional. 33% de sódio numa colher, ah, vai tomar no cu.
Mas, gente, é uma colher de. Gente. É irrisória a quantidade de sódio que você vai comer. Aquilo tudo diluído numa porra de uma panela de arroz.
O gosto é melhor. O gosto é melhor. E pisar um alho, cortar uma cebola, você faz rapidinho.
Não, a cebola eu corto, porque eu comprei um negócio, cara. Você bota a cebola assim, aí você faz um crack, aí já sai tudo em cubinho, assim, sabe? Tipo uma lavanda.
Cara, que os Estados assim. Unidos é a terra mesmo da preguiça.
Ah, mas tem aqui é também, terra. Cara. Aqueles mas isso pandolinho, alguma coisa assim que chama, acho que é isso.
É, o problema é só limpar, que aí fica tudo grudado, assim, né, entre os negócios. Aí você fica passando na faca.
Mas falando
aí você fica pensando, teria que ser melhor ter cortado com a faca. É, mas o você falar aí de catar feijão... Que ficava, ah, minha mãe. Quem catava, eu odiava isso, porque quem catava o feijão era eu, cara. Vem cá, minha mãe botava aquele. Cata aí. Eu ficava lá.
E era bizarro, lá. Né? Que vinha tipo soja, milho no meio do feijão, você lembra disso?
Cara? Tudo, vem tudo.
Milho veio parar aqui dentro.
Cara, teve uma vez que eu vi um que era vermelho, real, meio desidratado. Eu falei, cara, que é isso? Uma cranberry?
Feijão, mexicano, cara.
Sim, é tipo um feijãozinho murcho, assim, né?
É, mas era vermelhão, assim, sabe?
É, vem umas coisas bizarras. Hoje não, hoje já vem tudo selecionado, você nem precisa mais catar porra nenhuma. Você já compra, tem arroz, por exemplo, você nem precisa nem lavar, se precisa. Você já joga direto na panela e manda bala.
Comprei um desse.
Aí eu acho um pouquinho de exagero. Tem que lavar e deixar de molho.
É,
mas arroz, tipo, se é parboilizado, nem precisa, né? Agora, tipo, feijão, lentilha, aí ok, né? Tem que deixar de molho mesmo, que aí ele cozinha bem mais rápido.
Mas você estava falando. Eu tava falando de preguiça. Eu queria agradecer a todos que me deixaram, levaram até aqui, porque eu finalmente estou fazendo as máquinas trabalharem para mim. O robô aspirador está vindo.
Aê!
Aguarde.
Tá mó furado, furado isso aí. Gastou mó grana
toda. Não importa. Não importa.
Cara, é pior que. Você não tem um apartamento mega pequenininho?
É, só que o meu pé, minha perna, sai pelo toda hora. Do tipo que eu achava. Eu achava que, assim, o apartamento agora lá em São Paulo é chão branco. Então destaca.
Você tá igual meu cachorro, você tá perdendo pelo, é isso?
Tô. Né, tô, e é direto, cara. E assim, eu não tô perdendo pelo, eu tô conjurando pelo. Que não vem.
Não da cabeça, não? Você não tá ficando careca? 25,
não,
tá
então, 25, eu jurava. Né? Cara, eu jurava que tava ficando careca. Eu falei, fudeu. Chegou o momento, 27 anos, é aqui que dou adeus ao meu cabelo. Aí outro dia. 27? Eita. Tô com 27 anos. Aí eu percebi, porque assim, aqui na casa dos meus pais, eu tenho uma escrivaninha, coloco a perna pra dentro. E eu percebi que todo o cabelo, pequenininho, é lá. Aí, porra, é a minha perna. Fiquei agradecer a Deus, obrigado, é só a perna. Não é o meu cabelo da cabeça. Só que é todo dia. Não. Todo dia agora vai vir o aspirador. Vou falar, Jarvis, passe aqui. Ele vai passar e vou voltar.
Aspire meus pelos, por favor.
Aspire meus pelos.
Eu vou te falar o que vai acontecer.
Tá? Pila a perna. Eu
vou te falar o que vai acontecer.
Entendi, eu não quero saber de realidade. Eu comprei R$500 num robô. Eu quero que o robô faça o meu café.
Não, eu vou peidar na sua farofa agora, bonito, hein?
Não pode chegar, você vai ligar. Eu vou tirar o meu fone de ouvido. Não tenho como ver.
O que vai acontecer? A lojinha gastou 500 pau no robô, vai lá todo pimpão. Aí o robô vai andar, vai dar 10 segundos, ele vai travar em algum lugar. Vai travar debaixo do sofá, debaixo da mesa. Aí ele vai gastar bateria. Ele vai ter que pegar o robô, voltar, carregar de novo. Aí o robô vai sair, aí ele não vai ver, aí vai travar de novo. Aí ele vai ter que ficar olhando o robô na sala dele para ver se o robô não vai travar em algum lugar. Se por acaso o robô não travar em algum lugar, ele não vai limpar a sala toda, e na área que ele limpar, não vai ser o suficiente. Então os pelos vão continuar lá. Então aí a gente vai ver o lojinha gastando R$500 à toa, e podemos rir dele, como o Nelson Manks dos Simpsons. Então é isso que vai acontecer.
O Ludita terminou de falar?
Não.
Já terminei de peidar na sua
Luditas.
Pode ir.
Vocês vão ver o futuro. O futuro vai ser o robô trabalhar pra mim.
investe esse dinheiro na depilação a laser aí, maluco. Você nunca mais vai precisar de robô nem varrer a casa.
Eu não, ele passa
pega pânico. Pega esse aí e compre 100 exemplares de jornada, que é muito melhor do que você comprar esse robôzinho aí.
Mas eu não posso. Eu tentei, só posso comprar um.
Caralho, que safado, mano, tentando inflacionar.
O ranking. Eu comprei. Não, eu queria comprar pra presente. Só que sim, não tem como dar presente.
Na Amazon. Faz várias contas.
Não, pega o cartão do seu pai, porra. Ah, não, você tá falando que uma pessoa não pode comprar vários, é isso?
Não, você não pode presentear um
Kindle. Ou tipo assim, você, com os seus dados, não pode.
Ah, não, pode você não comprar pode comprar. Próprio... Não, o Kindle não aceita livro de presente.
É, eu não posso comprar pra você. Você tem que comprar pra si mesmo.
É.
Burro, né? Porque
o Kindle. Não, e é mais burro ainda, Léo, porque você não pode fazer, tipo assim, vou comprar 4 livros do Kindle. Botar os 4 e depois
não tem,
fazer
não
uma
tem um carrinho.
Só. É. Você vai, compra, aí vai, compra, vai, compra. Aí seu cartão de crédito assim, você tá fazendo suas compras mesmo ou você tá sacanagem comigo? Porque várias vezes fica assim, tipo, 4 compras de tipo 10, 20, 30 reais, sabe?
Ah, ó, na Black Friday comprei joguinho também. Comprei lá o Fire Emblem, de tanto que o Lojinha falou. Switch. E comprei um outro jogo lá que eu esqueci, mas o Tango falou que era uma merda e eu já me arrependi.
Black Sad. Então,
Black Sad. O SB é bom, mas o dizer que. Vamos ver. Mas, cara, teve algumas Black Fridays anteriores que eu aproveitei bastante, cara. Teve uma, uns 2 anos eu comprei um laptop e estava num desconto muito foda. Então, valeu, assim. E aquele tablet de desenhar, eu comprei também, cara, mais da metade do preço, assim, de desconto. Foi ótimo também. Não sei se vocês tiveram boas experiências, assim, mas essas duas foram as duas maiores compras que eu fiz e valeu.
É, não, eu nunca comprei nada muito valioso, assim, no Black Friday. Eu compro gibi, livro, só isso.
Ano passado eu comprei um SSD. Valeu muito a pena.
Eu comprei o meu SSD no camelô.
O JP que gosta desse negócio de SSD, fala pra ele que ele vai querer instalar tudo no seu computador.
Deus me livre.
Pô, ele me encheu o saco quando eu comprei o computador novo pra mim. Não, se for instalar lá pra você, se você quiser. Eu falei, não, sai, vai embora da minha casa.
Cara, vocês viram um vídeo uma vez que os caras instalaram não sei quantos SSD num computador, assim, tipo, era uma penca, assim, que os caras fizeram. E aí eles estavam fazendo os testes de velocidade. Os caras até, tipo, quando eles foram ligar o computador, todo mundo com extintor e tal, né, que medo de que desse alguma merda. Eu sei que o cara fez isso, tipo, ele apertou o botão, assim, quando ele tirou o dedo, tipo, já tava a parada aberta, assim, né? Ele selecionou, eles botaram todos os programas na área de trabalho, aí ele deu o comando, tipo, selecionou todos e deu um enter, né, pra abrir. Cara, tipo, abriu, assim, em 2 segundos, todos os programas que tinham no computador, assim, cara.
Cara, mas SSD realmente... Você tá com seu laptop velho, computador velho, bota a SSD e ele volta à vida. Por quanto sim, tempo, eu não sei. Mas volta à vida.
Eu vou ter que chamar o JP pra vir aqui mesmo. Mas...
Ah, o seu SSD aí, ó,
não fica zoando?
Mas aí que tá, cara. É que tem gente que começa a usar, tipo, o SSD, em vez de só usar pra sistema, começa a armazenar coisa nele. Aí fode mesmo, Léo. Você tem que deixar ele só pra rodar os programas.
Windows mesmo. É.
Eu sou um Neandertal, de computador eu só sei ligar e desenhar nele. Qualquer outra coisa eu não sei o que tá acontecendo.
Caraca, então você guarda seu desenho num lugar, mas você instala o Photoshop nele.
Mas você ainda tem o HD, o físico, né, o normal, né? Sem ser o SSD, né? No seu computador. É, você.
Eu não tenho SSD aí, não.
Ah, você não instalou SSD? Ah, porra.
Não, eu nem sei o que é isso.
Então vai tomar no cu, então, porra.
Vou te colocar no colégio interno.
Você tava falando aí que o JP queria ir na sua casa e tá lá o SSD pra você. Achei que você tava.
É, porque seria pior se o Léo tivesse SSD e tá aí há um ano.
A não ser que SSD seja alguma sigla secreta. Que se
ele confundiu sexo. Com LSD, gente. É, ele
SSD confundiu. É fazer amor. Né?
Eita!
Na Amazonas.
Eu gosto do máximo.
O cara fala que ele vai
vem...
colocar o SSD.
Ele fala, eu vou aí na sua casa instalar o SSD, significa que ele vai te comer. É isso.
Mas é aquilo, qualquer verbo, preposição barra artigo e objeto pode ser sexual, tipo, colher o manjericão, você pode falar que é sexo também, né? Qualquer três palavras.
Qualquer o quê?
Caiu.
Qualquer três palavras assim, nesse formato, é colher o manjericão, é brincar com o cachorro.
Afogar o ganso.
Terminar o trabalho. Qualquer três palavras pode ser sexo.
Ok.
Mas ele tava nos recados, né? Ninguém mais tinha recado.
Gente, não era comentários antes? Eu tô muito
confuso. Não,
cara, sempre foi recados primeiro.
Depois sempre antes, seu louco.
Não, que eu entrei uma hora atrás e já tava.
Mas então, é porque foi recado, aí a gente tava falando da Amazon. Aí.
Hoje a gente resolveu dar pros ouvintes do MDM, tipo assim, uma experiência full. Eles estão acompanhando todo o processo criativo do podcast, desde a preliminar, como que acontecem as coisas, sem edições, então é isso. Toda vez que a gente grava é exatamente isso.
E a gente nem precisa combinar com o Change para falar sem edições, porque vai ser sem edições.
Sim. Às vezes não, às vezes rola aí, a gente ficar preocupado com alguma coisa, aí alguém, né, na boa vontade, fala, não, pode deixar que eu tiro, porque se deixar pro Change, fudeu, você sabe, né?
Geralmente é alguém que vai se fuder, se vazar.
Geralmente é a pessoa que falou a merda, né?
Eu vou instalar o Audacity e aprender a fazer essa merda, porque é muito melhor, muito melhor as duas horas que eu vou perder nesse processo do que os 20 anos de cadeia.
Não, é bem mais rápido, o Lojinha. Você não perde duas horas, não, porque você já sabe onde foi falado. Então você só pega ali a parte...
Já sabe aonde eu falei, né, você quer dizer, né?
Aquele arquivo Wave de 4 horas e você olha assim, tipo Matrix, tá aqui onde eu falei merda. Pode ver.
É tipo isso. Aí dá aquele travada no silêncio lá, porra, diminui pra 3 horas e 20 minutos.
Faz a parada lá que eu sempre esqueço o nome, mas é legal fazer também, pronto. Normalizar a altura, isso, normalizar a altura.
Não, use o Levelator, Lojinha.
Agora já foi.
O Levelator dá umas estouradas no áudio.
Normalizar a altura funciona.
Às vezes, mas vamos lá.
Bom, acho que foi isso de recadinho.
Então vamos para a leitura de comentários, né? Quem quer começar aí? Quem que selecionou?
Eu tenho alguns aqui.
Vai, pode começar.
O The Ninja. Acabei de ver uma palestra motivacional de vendas em que citaram o Caruso como exemplo de bom humor. Isso significa que se eu convencer as pessoas que amavam em clássico, seria um bom vendedor?
Sim.
Aí vem o ultra bolosista. Não, que você é um milagreiro.
Se você conseguir convencer as pessoas que a Marvel tem clássicos, você consegue convencer as pessoas de qualquer coisa.
Clássicos da Marvel. No painel lá do Desafio Dinâmico, o Paul Levitz fizeram essa pergunta lá. Perguntaram pro senhor Paul Levitz se a Marvel não tinha clássico. Ele foi político, né, cara? Ele falou que não, que ele considera muitas coisas que a Marvel fez, tipo. Tudo que o Stan Lee e o Jack Kirby fizeram em conjunto, pra ele fala que é clássico, né? Aí ele falou sobre isso, né? Que enquanto a DC, né, principalmente porra, na gestão dele, né, se tocou que o lance era você fazer arcos fechados, né, com grandes autores, assim, né, a Marvel não, né? A Marvel mantinha a cronologia, né? E isso meio que tirava um pouco do destaque, entende? Tipo assim, você tinha no meio de um grande arco, você tinha ali duas histórias que formariam. Tipo, se fosse lançado como uma graphic novel, seria algo que faria muito sucesso, né? Que se tornaria um marco, mas que no meio da cronologia acaba virando só uma história boa. Olha só que história boa, né? No meio disso tudo, né?
Ainda mais que tem as amarras da cronologia, né? Tipo, o cara nunca pode ir longe o suficiente no. Porque sim, semana sim. Que vem tem que o Homem-Aranha tem que voltar, tá no Clarim Diário, né?
E tem um monte de coisa, tipo, você pega a Saga da Fênix, você tem que incluir as coisas que levaram a Saga da Fênix, desde lá o Deus derrotado, e não sei o quê.
Clube do Inferno, Guarda Imperial do Chiado,
blá, tem que explicar blá, blá. A Guerra Kree-Skrull, porque os Kree estão se batendo. Mas é clássico sim, tá?
Não é.
que nem o Hulk que tá copiando o monstro do pântano.
Mas então, gente, a Disney Plus já disse que tem os desenhos clássicos da Marvel, os dos anos 90.
É, então... aqueles Vingadores.
Falar em Disney, e essa porra de Disney Star aí? Os caras vão lançar um outro serviço.
Caralho, mas... eu gosto, porque Early Adopter tem que se fuder.
É incrível.
Foi o que eu falei, eles lançaram a aba infantil primeiro sozinha, né? Do serviço de streaming, e agora vão lançar o de verdade, assim, né?
Eles criaram o seu próprio competidor, não faz nenhum sentido.
Ah, claro que faz, otário vai pagar.
É, exatamente. Não. Mas era aquilo que eu tava falando, tipo assim, quando eles botaram esse lance de que a plataforma aí do Disney Mais só ia ter filmes até censura 14 anos, porra, velho. Toda a produção da Touchstone Pictures, né? E os filmes
assim. Iramax,
os filmes,
tudo.
É. Os clássicos da Fox, por exemplo, que são da Disney agora, né? Tudo isso ia estar fora do catálogo, entende? Então, óbvio que para eles, ainda mais agora que a Disney tá endurecendo a regra aí do streaming, né? Do tipo, eles não estão mais licenciando títulos para nenhuma outra plataforma, né? Eles querem exclusividade total do conteúdo deles, né? Cara, era óbvio que ia ter que lançar um outro serviço de streaming, né, cara? Ainda mais que o Hulu não rolou, né? Foi pro pau.
Oh, a HBO não tem dois diferentes.
O que que é?
Go e Max. A HBO não tem dois serviços diferentes, o Go e o Max.
Sim, sim, mas é meio que tipo assim.
Um é pro
faixa de preço.
TV a cabo, né? E outro é o cara que quer só o streaming sem a TV a cabo. É só isso, né? É. Não é isso?
Eu acho que o Go é quando você tem a TV a cabo e a chance de usar na internet. E o Max é só a internet, é isso, né?
Eu acho que é o contrário, não é o contrário? Eu tinha o HBO Go, era Go que eu tinha? Eu acho que era Go, que era só o streaming. Eu não assinava a TV, não.
Cara, mas eu só acho que é pior que eles nem esperaram. Vamos fazer primeiro o Disney Plus e depois a gente corta. Coisa, não, vamos lançar assim mesmo, foda-se. Filme da Marvel, filme da Pixar e...
E Star Wars.
National Geographic.
E Star Wars, cara.
Não e Star Wars. Star Wars. É, porque assim... Sei lá.
Cara, isso é pra quem tem filho e quem é louco por Star Wars, basicamente, atualmente. Né? Quando tiver as séries da Marvel.
Pra Marvequinho é também.
Não, mas acho que pra Marvequinho vai ser quando começar a estrear as séries mesmo, porque os filmes.
Ah, não. Tem, eu conheço muita gente que fica revendo os filmes da Marvel. Eu não tenho o costume, assim. Né?
O Léo tá aí até agora vendo.
Eu vejo Vingadores todo dia.
Cara, eu não vejo pela primeira vez um monte de coisa que eu quero, eu vou rever coisa ainda. Isso que eu fico.
Cara, é isso que eu falo.
Mas eu vi.
Filmes da Marvel, eu acho que nenhum eu revi, assim. Eu vi mais de uma vez. E toda vez que eu pego ele na TV a cabo, assim, eu só assisto alguma. Nunca vejo, revejo ele inteiro, sabe? Fala, essa parte era legal. Aí você vê a partezinha e depois você troca de canal.
Não, o Capitão América, você vê até a luta na ferrovia lá, Ferrovia não, na rodovia, o Soldado Invernal. Aí depois você, vai dar parte chata aí.
O último, eu avanço até a hora da batalha final e opa, show, batalha final.
O último eu nunca revi nada, cara. Eu só vi no cinema uma vez e pronto.
Na batalha final, tenho certeza que você já viu pelo menos a cena dos Vingadores chegando.
Eu já vi GIFs, mas tem bombos lá no meio, assim. É. Assim, Guilherme Boulos, covas e coisas estranhas lá. Aliás, vergonhinha disso aí, né, cara?
Ah,
sim. Amiguinhos, eu tenho uma pergunta. O Disney de adulto vai conter o Disney de criança ou vai
ter que pagar os dois? Acho que não. Coisas separadas.
Não, vai ter um pacote pros dois juntos. Mas quem já paga um ano se fudeu. Porque esse merece se fuder. Né?
Não, ele vai ser caro ou vai ser o mesmo preço também? Não, porque aí vai ser mal.
Vai ter um pacote especial pro cara que assina os dois juntos, que não vai valer pro cara que. Que foi ele
já pagou um ano. Esse aqui, pelo que eu vi aqui, vai ter o resto das temporadas de Simpsons, que acho que essa é pra você tomar no cu mesmo. Mas, boa, vou ver Simpsons, né? Tem o Disney Plus, é assim que eu vou fazer valer. Tem duas temporadas.
Cara, mas que sacanagem, eles vão botar, tipo, duas temporadas numa plataforma e o resto na outra? É sério isso?
Ah, talvez na outra tenha tudo, inclusive essas duas. Eu espero pelo menos isso, né? É só meio sacanagem, não 100% sacanagem, né?
Aí era tipo Netflix, né? Tipo, você vai ver lá, tinha Matrix 1 e 3. Não tinha o 2, né?
O Senhor dos Anéis também. Senhor dos Anéis, porra, quando finalmente convencer...
O De Volta pro Futuro, acho que também rolou um tempo, assim, também. Tinha um deles que não tinha.
O Star Trek tá metade na Amazon, metade na... na Netflix.
Ah, o original ou tu fala, tipo, o primeiro
não, até,
tá
no... Até os novos.
Ah.
Os dos novos, né, do reboot. O primeiro tá na Netflix, o outro tá na Amazon. E dos antigos estão todos na Netflix e nenhum na... Acho que não tem nenhum na Amazon.
Mas o... Enfim, eu vi, pelo menos eu consegui ver Hamilton. Acho que já posso deletar o Disney Plus.
Sem legendas?
Sem legendas. Caraca, pobre da minha namorada que eu falei, vamos ver Hamilton. Aí eu fiquei cantando toda a música.
Não, mas eles não colocaram nem a legenda em inglês?
Não, tem legenda em inglês. Deixa eu confirmar aqui. Deixa eu confirmar aqui.
Ah, e quem não fala inglês não merece.
Não, é porque... Não, é porque são níveis, né? Tipo, pô, sem legenda em inglês é muito difícil. Com a legenda em inglês é, tipo, difícil.
Se o cara não é fluente em inglês, pra que ele quer ver um musical, né?
Musical é só pra... É ter uma casta que merece ver musicais e o resto não merece.
Não.
Daqui a pouco vai chegar o Ned Reverso, o Gatekeeper. Mas você tá vendo o Hamilton porque é modinha.
Não, que é isso, o Ned Reverso vai ser o cara que ele pirateou o Hamilton pra divulgar, então ele merece um agradecimento.
Esse tem isso. O embaixador do Hamilton.
Eu pirateei e muita gente conheceu o Hamilton graças à minha pirateação. Pirateamento.
É, só tem legenda em inglês mesmo, mas tem legenda. Cara,
e não era difícil falar, olha, a gente tá em lançamento, em duas semanas terá legenda em português.
É, e pior que vai ter. Tipo...
Já tem, gente.
Não, legenda em português.
Se vocês foram nesses...
Ah, tá.
Mas não é da... Eu ia falar um nome aqui, mas vamos não ter... É que tem uma empresa aí que lança produtos japoneses, tipo Tokusatsu velhos, etc. aí, que vira e mexe, ela pega a legenda na internet, foda-se. Aí tipo assim, vira e mexe, a legenda tá com o Insanos com S maiúsculo, saca?
Mas vou te falar que às vezes até essa legenda aí é melhor do que a oficial mesmo, né?
Ah, muitas vezes, mas o negócio é não pagar ninguém, né? É o cara vai lá, baixa pirata e usa dublagem baixada da internet, não tá, ninguém tá nem aí com nada, velho.
Cara, a Netflix mesmo, um tempo atrás aí, tava triste, hein, cara? Eu não sei o que tava acontecendo, mas tipo, porra, umas legendas bizarras, assim, uns erros assim, cara, que você ficava abismado de ver, assim, cara.
Mas não é só Netflix, não, no cinema também. Era umas paradas que a galera tá traduzindo bizarro. Tipo, ao pé da letra, a parada.
Se vocês estão achando assim da legenda, cara, que você. É que eu gosto de ver dublado. Cara, a dublagem tá horrível na Netflix.
Cara, o que eu acho legal, Andrei, nessas dublagens, é que às vezes eu faço isso, né? Eu vejo o dublado, mas aciono a legenda, né? E aí você vê passagens inteiras do filme que, tipo assim, que são. Tipo, são completamente diferentes os diálogos, né? O negócio, assim, eu falei, caralho, velho, tipo, é praticamente outra concepção, né? Tipo, é dois
filmes. Muda sentido, né?
Sim, sim, cara, completamente.
Sim, cara, mas o pior é que, tipo assim, eu nem tenho. Às vezes eu fico. Eu deixo o dublado e deixo a legenda, né? Eu percebo poucos erros. Eu sou uma pessoa. Oi, eu sou uma pessoa exótica. Oi, gente, tudo bem? Cara, o que eu tô reclamando é nem a tradução da dublagem, cara. A má qualidade dos atores, bicho. Tem um filme novo em inglês que a gente viu, tipo assim, que não é um filme B, assim. É um filme legal, só que ele é um filme mais... Com aquela pegada mais europeia, lá, com aquele ator lá do...
Parada mais iraniana.
Mais iraniana? Não, é aquele ator lá do... Ai, meu Deus. Do Black Mirror, que é o Ruivinho. Que ele faz todos os filmes em inglês agora, né?
Tá todos os filmes.
Tá em todos os filmes. E eu tô vendo o filme com ele, bicho, o dublador dele é um negócio, sem sacanagem. Eu falei, cara, e aí eu e aí a gente ficava colocando o original e ficava...
É o cara do Ex-Máquina, Andrei, esse cara,
sim,
né?
Sim.
É, o cara que tá no filme do Choque Shonen.
Eu não faço de novo me acordar cedo, Júlia.
Pera aí que o pau tá quebrando. Eita.
Separa. Não sei que é lá, Gleason, o nome do ator, não é?
Yes. Dom Hall Gleason.
É nome de ator inglês.
Donald. Donald Gleeson, vai ficar mais.
Ah, ele é muito gato esse daqui.
Não, não é. Ele é feio.
É feio.
Para
é,
com
isso. É, é porque ele é famoso, né?
Feia, ah. É bonita. Isso é privilégio branco.
É bonito, é. Sim.
É não, gente. Você pode falar que ele tem cara simpático, né? Ele fez um dos dois filmes da Rachel McAdams casada com um cara que viaja no tempo.
Ele
é, ah, maravilhoso!
Ele é tipo. Ele é um Paul Bettany sem ter cara de maníaco, assim. Ele é igualzinho o Paul Bettany. Cara,
ele tem. Mas, pois é, ele tem assim, orelha de abano. Ele parece uma pessoa que você conhece, saca? Né?
Imagina. Ai, gente, dá onde
tem você cara de ator, né?
Tipo, é, ele parece aquele seu amigo.
Ele fez o Harry Potter, ele é um dos irmãos Weasley também.
Ah,
porque. Que lida com o dragão.
Achei que
ele era a família Weasley pegou todos os ruivos do cinema que estavam disponíveis e colocou ali.
Achei que tu ia falar que ele era tipo aquele bichinho, acho que era Toby, o nome dele, né? Que fazia o. Era tipo um.
Ele é o
anãozinho assim.
Ele é o General Hux também, né, cara? Que foi o maior. Que junto com a Brienne lá foi os dois personagens mais desperdiçados da.
Coitada da Brienne, cara. Puta merda. É a maldição do David Benioff e do outro lá, que cagam tudo. Coitado, cara, que merda. E a General Phasma podia ser... General não, né? A
Capitã
Phasma. Tinha tanto potencial pra...
E ela volta. E ela volta no segundo filme. Tipo, porra, vamos fazer... E ela morre de novo.
Pra não fazer o Boba Fett de novo, né?
Cara, que eu pensei, vai voltar. Aí no segundo ela morreu, vai voltar. Terceiro, vai voltar agora, né? Não voltou, porque o terceiro é uma aberração. É um acidente de carro.
Ah, e ela morre caindo numa explosão, que é o jeito de morrer e voltar, né?
Sim.
É muito fácil.
Ah, eu acabei de achar uma foto com Adam Driver e o Ruivo.
Nossa, perfeito. Tá aí.
Perfeito.
É que eles fizeram.
Eles fizeram Star Wars, né?
Fizeram bem um
filme. Mas deixa eu não tinha visto ainda os dois juntos, mas que coisa.
Caralho. É o famoso tesão em gente com cara normal,
já,
eu acho.
Já tá chipando os dois já.
Ai, tá com a Brienne ainda.
Que é outra feia.
Que também fez o mesmo filme que eles dois.
Eu gosto, mano. Eu gosto dessa decisão de você chamar pessoas feias pra fazer seus filmes. Porque a gente que é feio, a gente se sente prestigiado.
Representado.
Mas eu não acho isso ruim, André. Eu acho ruim quando as pessoas começam a dizer que essas pessoas não são feias, não são comuns. Assim,
mas o real, a gente é que você
pra é casado. Pra mim é bonito. Pra mim é
não,
bonito.
Não, sabe o que é isso, André?
É,
isso
sim.
É, estão apagando a representatividade feia. Né? Você tão, tipo assim, falar que o feio não é feio, tá falando que o feio não tem lugar na sociedade. Porque se esse cara tem lugar na sociedade é porque ele é bonito.
Né? Olha
quando o Daniel Craig virou 007, que de uma hora pra outra o Daniel Craig virou bonito. Tipo assim, ele sempre era feio, vilão de filme, e aí de repente falou, nossa, olha, eu nunca tinha reparado como ele era bonito. Não, ele não é bonito, só que agora ele virou protagonista.
Pode até falar que ele era bombadão e tal, sarado, okay. Gostoso de acordo com seus gostos, mas bonito.
Porra, a Déa também sacaneia, né?
É.
Quando você joga.
A Déa tá falando daquele feio que elas acham bonito,
né? Não, de vários.
Não, pior que ela falou, não, agora eu vou mostrar o feio de verdade. que aí é pior, porque você tira você dá a volta, em vez de ser representatividade feio, você volta a humilhar o feio, que é só mais feio que os outros. Porque é o feio, não é o feio padrão. É o feio aberração, joga o Tomates nele.
Eu lembrei agora da postagem aí polêmica da Mayra Cardi, que ela fez, que ela é coach de emagrecimento, aí ela botou uma foto da raba dela, assim, né, toda, ela falando, olha, gente, vocês têm que se aceitar como vocês são, tem que parar com isso, essa busca pela perfeição do seu corpo, e ela lá, corpo todo saradá, sabe, postando foto pelada.
Depois... 3 horas de personal trainer por dia, filha da puta.
Pois é, cara, tipo, você tem que se aceitar como você é, não se apega aos padrões, mas se você quiser, né, ser fodona e bonito igual eu, vem na minha que eu tenho aqui, sou coach de
emagrecimento. É sempre um padrãozinho falando isso. Sempre.
Aí é fácil, né, malandra?
Quero ver no chocolate, no vinho e na lasanha congelada.
É, quero ver pegar a pandemia aí, né? Três meses
fica sem... em casa.
6 meses sem ir no salão, aí eu quero ver.
Ai, cara, toda vez que alguém fala que tá indo pra academia, eu choro por dentro. Desculpa, daí não, não é ataque.
Aí, André, caraca, jogou na cara.
Não, é uma aluna. De
Mello. Toda vez que eu penso na Déia, eu choro.
Ah, porque eu tô indo pra academia. Eu parei, eu falei assim, eu não tô acreditando.
Quando eu vejo esses pau no cu que vão pra academia no meio de uma pandemia.
Pode falar, Júlio, pode falar que você tem problema com a ideia. Eu também tenho.
Tomara que
pessoal que mora na Sicília. Pessoal que mora na Sicília.
Isso é muito significa.
Mas acabou o Covid já, né, gente? Já tá tudo normal já.
Já tá até voltando
de tudo. Já foi. Acabou.
Flashback.
Agora que vai começar mesmo o Covid. Até agora tava de boa, tava tranquilo.
Muito bom. Que é dela? Todas as fotos que a Dea tá passando aí no roxo dela.
Ah, eu achei o cara que eu não lembrava o nome aqui, que é o
ela já passou uma foto falando que você é feio.
Ah, mas eu sou feio.
É, esse episódio de hoje não tem tema, é isso?
Não.
Não.
Entendi.
Ah, tá. Todos os outros têm, né?
Eu só tô perguntando, não tô julgando, não. Pelo contrário, quando eu julgo pelas costas porque eu gosto da covardia.
Entendi. Cadê as fotos?
É, aqui pra mim.
Tá no WhatsApp. É Dobby o nome do personagem, o Márcio.
Ah, desculpa se eu não vi. Não é Toby, não? Desculpa.
Não, é Dobby.
É igualzinho
o Dobby. Tá falando do J.K. Rowling de novo?
Não, tô falando de galãs feios.
A Deia falou que acha o Dobby bonito.
Uhum. É, rapaz, mas até aí já é problema. Eu ficaria assustado.
Não, Deia, peraí. Como é que você justifica esse Dobby?
O Dobby não é meu? Ele tem aquele cavanhaquezinho. Sabe aqueles três pelinhos no queixo?
Não, foi o André. Desculpa.
Eu estou só mostrando que o cara que ela disse que era bonito é basicamente o Dobby, entendeu?
Eu gosto dessa foto que a Dea passou do Daniel Craig, que é realmente o corpo dele, aí você abre e tem um rosto.
e tipo, foi o único filme.
Horrível.
Foi o único filme dele, né? Esse foi o primeiro 007, né? Que ele tava mega bombado, né? Que ele falou que exagerou na malhação na época, porque ele se sentiu pressionado, né? Tanto que depois os.
Dá pra ver o pinto murcho aí.
Os filmes seguintes ele tá bem mais normalzão.
Ele tá assim. Torto, vocês estão percebendo?
É, porque malhou pro lado só. O cara tá caindo. Tá torto. O ombro dele é muito maior que o outro, gente.
Ele tá andando.
Não, olha o peito dele. Faz uma linha.
Caraca, aí o Leifert trabalhou aí, hein?
Ele só tá andando mesmo, cara. Vocês estão exagerando.
E essa foto é mega antiga também, né? Isso aí é do primeiro 007 dele lá, que é...
Do acervo da Dea.
Quanto é? 2005, essa porra?
Porra, achei um aqui.
É a pasta. Caraca, System 32 do computador.
Olha, hein, Dea? Tem aquele filme que ele fez com o narizudo lá que vocês acham bonito do Star Wars lá, que eles são irmãos lá, Lucky.
Nossa, gente, me explica a tara que vocês têm nesse cara. Ele é muito feio. E ele parece um triângulo.
Mas tá vendo? Aí já não é representatividade é um saudável lindo, feia.
É um triângulo isósceles, maravilhoso. Não sei matemática.
Aí você passa da representatividade saudável feia pra. Olha esta aberração, volte para a sua jaula. Toa, não tire sua cabeça de frente.
A Dea tá pegando toda a pasta dela, GF, né?
Caraca, Dea, essa foto de 300 pixels. Pega uma coisa pra poder.
Eu tô tendo que pensar rápido aqui
no Google. Me senti em 2005.
Eu tô tendo que agir rápido. É o que vem, é a qualidade que tem.
Qual era o nome do triângulo lá do Star Wars?
Adam Driver.
Deixa eu pegar a foto
dele. Triângulo de Star Wars, tipo.
Não, o nome é Davi. Tem a foto dele aqui.
Não, mas sem camisa. Que, tá. Que aí realmente eu confesso, assim, é difícil defender
Adam Driver. Deu um bichão ou não?
É Adam motorista.
Cara, a foto. O Adam Driver sem camisa parece um boneco de argila que esqueceram de terminar de afinar.
Você sabe o que é isso?
Não, ele é esquisito que ele tem a cabeça. Tipo, a cabeça não é proporcional com o corpo.
O ombro dele é esquisito também. Outro que não é reto.
Ele tem a cabecinha, tipo aquela cabecinha encolhida do Espantalho do Pé. Sabe?
Não. No final do filme.
verdade.
Não, mas ele tá torto dessa vez porque ele tá com o pescoço nem avestruz olhando pra frente. Aí acontece. Porque essa porra de calça tá no umbigo dele, cara.
É moda. Caralho, mas era moda da galáxia muito distante, cara.
É, cara. Isso você não tem que questionar isso, cara.
É. Parece que trocaram. Pegaram. Não, porque essa foto é melhor. O parece quando você troca a cabeça de boneco.
Mas sabe o que é isso? É porque não tem certeza até agora no universo Star Wars se as pessoas têm um umbigo ou não. Nunca foi, porque não são humanos.
Ah, então não, sabe... não. Teve a Padmé, pô.
Não, mas tem umbigo?
Quando a Padmé convenientemente rasga uma roupa dela pra virar um topzinho.
Ah, sim. Mas ela pode ser de outra raça, né? Pode ser de outra espécie. De repente ele
é
da espécie.
Mas ela é a avó dele.
É, não, mas... Mistura aí, não sei, né? Tem um Han Solo aí. O Han Solo tem um umbigo? Nunca saberemos.
Han Solo sem camisa. Deixa eu fazer essa pesquisa sem camisa.
Ela vai aparecer na Black Friday.
Vai tudo cair no
Han Solo sem camisa.
Vai tudo cair no estatística MDM, mano. MDM.
Vai aparecer o Han Solo velho.
Vai aparecer o Chewbacca depilado aí pra você.
É, exatamente. Vai aparecer igual o Bino do deixa pra lá.
Aqui, a prova que a Padmé.
Cara, eu fico pensando isso,
mas segura.
Você fica pensando que, porra, o Chewbacca andava com o pinto de fora, né, velho? As bolas esfregando onde ele sentava, por exemplo.
Ah, mas é um cara pra Frentex, né, o Chewbacca?
Ah, mas sei lá, cara.
Depois... Não tinha catolicismo na Galáxia Distante.
É muito moral cristã, real, pra Galáxia Muito Distante.
Não, mas é tipo o cachorro, não tem... Será que ele esfrega também no chão, assim, quando depois que ele...
Será que ele mija pra marcar território?
Cara, e deve ficar tudo... igual o cachorro peludo, não tem? Que assim, a urina vai juntando com a sujeira, assim, nos pelos. Assim,
não, mas ele tem que fazer a tosa higiênica,
não,
né?
Não, sim, cara? Mas quando o pelo tá cumprido, é isso que acontece com o
cachorro. Ah, mas ele lambe igual gato.
E outra, eu acho que não ia ficar legal o Chewbacca fazer tosa higiênica, né? Não é que ele anda peladão, né? Imagina só.
Tipo, ele não, só com
a bunda e a virilha depilada, né?
Dá uma lambida na piroca aí depois de mijar toda vez.
Pra secar,
né? Onde essa conversa tá indo, cara?
Tem que ter um cachorro lambendo a própria caceta com a cara do Chewbacca no...
Cara, precisava do 5 horas aqui, hein, cara, pra ele desenhar o Chewbacca.
Vendo que não tem outro desenhista no MDM, né? Toda vez.
Cadê o desenhista?
Tem o multipremiado desenhista no MDM.
Isso aí. O Hel, eu tive uma ideia para episódio do MDM, mas assim, você vai ter que julgar.
É a minha especialidade.
Porque você que manda na parada, então eu sei que você é o chefe secreto aí.
Não, não tão secreto.
Então, o que você acha? Deu?
Não gostei.
Não, então tá bom, deixa eu falar.
Brincadeira, cara. Fala aí, pô.
Vamos prever qual vai ser o futuro do filme de herói com a milenar arte do tarô. A ideia boa ou a ideia ruim?
Porra, é uma boa, hein, cara. É bom que você já cria uma base de comparação, né? Pra saber se o tarô funciona
exato.
Ou não. Mas, tipo assim, spoilers, tem que hein? Ser com perguntas bem específicas. Porque se for aquela coisa genericona, assim, aí é fácil, né, cara? E qualquer um faz, né?
Ah, sim, com certeza. Mas não pode ser. Não pode ser sim ou não. Tem que ser uma pergunta. Não.
Sim, sim.
Que não seja sim ou não.
Tem pra mim lá. Mas tem que ter câmera, senão. Você faz uma pergunta, o tarô diz uma coisa, o cara sabe que tá cagado. Porra.
Cara, mas aí, eu pensei nisso recentemente, Máximos, porque a questão é o seguinte, se eu finjo que eu tirei uma parada e falo como vai ser e eu acerto, eu vou ser tão ninja quanto se de fato...
Você vai ser vidente, você não precisa mais do tarô.
Não, mas assim, é um pouquinho melhor do que o tarô, né? É um passo de, pelo menos tentou, né? Não é assim.
Mas é foda também que, tipo assim, quando você vai lá no tarô, se você não entende porra nenhuma, o cara pode inventar o que ele quiser, né? Ele tira uma carta lá e inventa o que ele quiser, porque você não sabe porra nenhuma mesmo.
Mas hoje em dia o que mais tem na internet é especialista em tarô, real. É todo especialista de tarô.
Não, mas sempre tem aquele migué do que se ele tira uma carta e fala isso, você fala, mas essa carta não significa aquilo? Eu falo, não, mas quando ela aparece aqui, ó, junto com essa e essa aqui.
Então, mas aquele exatamente.
Aquele lance das interpretações. Né,
mas isso é porque não tem de verdade como se entender tarô, né?
Né? Não tem.
Sacanagem.
Não, mas você, o que você está falando, você tem um sentido que, por exemplo, a minha leitura, ela é uma leitura técnica, assim. Eu não acredito fielmente que é uma parada mística, por exemplo. Eu acho que existem pseudo-explicações para
explicar. É aleatório para você.
Não, que exista questões do inconsciente sendo colocadas ali. Vamos dizer assim, por exemplo. Eu sei que, inclusive, é um pouco difícil de acreditar, mas seria uma possível explicação cética. De que eu embaralho de uma forma que, inconsciente, eu estou ordenando elas. Eu não estou fazendo aquilo de propósito, mas o meu inconsciente sabe exatamente onde está a ordem das cartas, só que eu não sei. Mas, de alguma maneira...
conscientemente, você consegue embaralhar um baralho numa
hora? Não tem como.
Tem como. Tem pessoas que
conseguem. Tem como, mas eu não sei fazer.
Mas aí é... Chama trapaça isso.
É o cara que é cego, inclusive. Que ele...
Prestidigitação.
Deixa eu ver se eu acho o nome do documentário aqui, que
é
maneiro.
Mas não é tão simples assim, você precisa ter um baralho preparado. O cara não faz qualquer baralho.
Ele começa na ordem, é que é um cara que era cego, ele todo dia, o tempo todo ele tava embaralhando baralhos com uma mão só, o tempo inteiro, a vida inteira. O cara era um mágico cego de baralho. Deixa eu ver aqui.
Um exercício que eu gostava de fazer era, por exemplo, a pessoa pensar num evento histórico e eu tirar a leitura do evento histórico. Que aí a pessoa, ela não vai, eu não sei qual é, e aí eu vou tateando no que a pessoa, qual evento histórico que a pessoa. Cara, tinha uns resultados interessantes, assim. Pode ser muito imagem de nuvem, mas é interessante também. Mas é uma parada que eu gosto de exercitar, mano. Eu acho interessante, eu acho bacana. Então, se for aí uma ideia interessante para o futuro episódio, dentro do contexto do MDM, que é filme de quadrinho, e não quadrinho.
Sabe o que você quer fazer? Você sabe o que você precisa fazer? Eita, boca e cérebro se organizam. Sabe o que precisa para funcionar, Andrei? Você chegar com tudo pronto e dizer pro réu, bora.
Não, mas até aí eu tô com o tarô na minha mão, posso fazer agora. Se...
Não, mas eu não. Eu prefiro alguém que entenda mais.
Ai, caraca! Não,
eu posso arranjar, mas.
Não, é que você falou que você só tem um conhecimento técnico. Assim, tipo, é tipo assim, você é o cara que não é que você entende xadrez, você conhece o movimento das peças de xadrez.
Exato. Né? Eu vi tanto jogo de xadrez que eu sei quais são exatamente, como você falou. Eu sei como sair das situações, mas não é uma parada de lógica pra mim. Vamos colocar assim. No caso, uma analogia seria, sei lá, a lógica espiritual da pessoa. A pessoa tem um... Eu não sei. Mas eu... Ué, podemos... Porque o meu, inclusive, meu tarô é de rodinha, né? Eu só tiro os 21 arcanos menores, maiores. E os 22 arcanos maiores. Aí tá até errando. Que é a versão mais facilitada.
Tá gaguejando.
Mas eu posso ver isso. Eu falo com o Keller e a gente vê. Porque o cara conhece de quadrinho e tal. E a gente vê aí.
Futuro não dá, dá pra fazer. Mas daí, tipo assim... É que, cara, é foda porque eu sei que ninguém vai preparar pergunta porra nenhuma, sabe? Vai chegar na hora e aí vai virar aquela baderna. Cara, ninguém é foda. Mas dá, não, mas é muito boa a ideia, assim. Vamos...
Bora vamos marcar, né?
Vamos marcar. Tá na pilha de ideias.
Fica na pilha eterna de ideias e tal. Mas se vocês quiserem fazer...
O foda vai ser quando a gente fizer o triplo falando... Ah, em 2003 eu dei essa sugestão e vocês disseram que era uma bosta. Não quiseram fazer.
É assim mesmo, mané. Bizarro.
Cara, como que ele... Lembra dessas coisas, né, cara?
É o caderninho do povo, não, pô, o cara fala.
Tem que sobre. Ser, cara. Mas é uma boa ciência, eu curti. A gente tava lendo comentários,
tamo,
né?
Tamo, deixa eu pegar o próximo aqui.
Cara, a gente leu o quê? Um? Dois comentários?
Dois. O Pica-Pau Pego Pelo Raio mandou de novo a piada do caçador no The Crown.
Nossa, não. Toda semana aparece 3-4 vezes isso no Twitter, alguém marcando a gente.
Ignora, passa a ignorar.
Aqui, o Breno, então, esse também, eu acho que a gente já gravou isso no podcast, mas top, eu vou consertar por alguma face. Gibi que todo mundo gosta, menos você.
Já fizemos esse podcast. Já
fizemos, né? Então, procura lá, e Breno.
Já fizemos o contrário também.
Sim.
Eu gosto, que ninguém gosta.
Esse aqui não tá bom, não? Selecionei, eu achei que tá bom. O Lauliette, quer dizer que o Lojinha que vive
não,
dizendo...
Agora eu fiquei curioso, lê aí, Lojinha, esse que tá. Você achou que era bom e não é bom.
O Clovis é uma alcateia de Clove. Gostei. agora que a saga metaleira do Snyder escritor está acabando, qual o Batman mais ridículo na cada MDM? Não vale o Batman que ri cavaleiro mais tremoso.
Ah, eu não li esse do metal aí.
Meu, essa é a pergunta.
O pessoal da mansão, hein, lê, com certeza.
Não, mas aí não vale. Os caras lêem qualquer coisa de Batman.
Você não leu não, Lojinha?
Não,
eu acho que o Nazik não tava lendo? Eu acho que o Nazik tava lendo essa parada.
Cara, mas aí o Nazik não tem critério. Ele gostou com certeza.
O que eu fico puto é que desde 2011 o Scott Snyder tá trabalhando na DC, cara. E cada vez com um projeto maior. É inacreditável.
Mas essa saga aí do metal tá, porra, tá rolando faz tempo aí, não tá não, cara?
É que teve duas partes, gente. Agora é outra coisa. Sei lá.
Cara, eu achei que essa porra já tinha terminado.
Cada vez ele inventa uma parada nova,
entendeu? É, porque assim, agora tem um multiverso sombrio.
É tipo o Hickman nos Vingadores, né, cara? Lembra que ele era assim também? Tipo, não terminava nunca a porra da saga dele nos Vingadores.
Não, o conceito lá da porra dos caras que iam em Marte popular, não sei o que, o planeta, foi pro saco. Botou, tem gente em Marte colonizando uma área verde em Marte, é ótimo. Nunca mais vão ver isso. Até aparecer uma mega saga, meu Deus do céu, mataram todo mundo em Marte, ou não? O que a gente vai fazer agora? Próximo comentário aqui, o Lowlet. Quer dizer que o Lojinha, que vive dizendo que não gostou do Dash of Zoom, mesmo assim foi lá e usou o tempo e dinheiro para jogar o Parte 2 e saiu xingando o 2 do mesmo jeito que 1? Sim, se chama pandemia. Eu não tinha nada para fazer. E eu precisava...
Pois?
O Last of Us.
Fala o nome direito, né, cara?
Acho que tá... Eu tô quase tentando o Black Friday aí para mim.
Cara...
O Last of Us foi um jogo que também, né, deu polemiquinha, não sei o quê. Fez um puta hype ali na época, mas também... Acabou rápido, né, cara? Quase ninguém mais falou também, né, do jogo, né?
É, que todo mundo já zerou.
Porque no fundo é uma história simples. Só que como tá num videogame, todo mundo... Nossa! Eu nunca vi isso antes. Um cara que não queria ser pai com uma garotinha. Olha, eles viraram uma família. Quem poderia esperar?
Sendo que a garota... Você tá falando, você faz melhor, então.
Eu faço melhor, inclusive.
Chama jornada, né? Olha.
Mas a única diferença é que eu não boto uma adolescente que... Eu dei a explicação no último podcast, tô cansado demais pra lembrar da explicação.
Então vai pro
próximo. Não precisa lembrar, só segue o seu coração, né? Você não precisa dar a mesma explicação, inclusive.
Agora, eu tava vendo os caras falando do jogo dos Vingadores, né, cara? Que deu uma debanda, né? Falando
cara,
que...
perdeu 96% dos jogadores. 96%. Antes de lançar o primeiro personagem novo.
Tá só o Nerd Reverso lá jogando até hoje.
Não, o Nerd Reverso só joga jogo chinês agora.
Mas...
Nossa, aquele grupo tá insuportável, desculpa.
Os três que estão aqui não gostam de Genshin Impact. É.
Não, cara, caralho, só falo disso.
É só JP,
Sanimena e José.
E é um bando de conversa que é impregnável se você não participou do jogo.
Não, é tipo assim, eles podem estar inventando coisa, a gente não vai conseguir saber a diferença.
É, né? Pode ser um grande show de Truman. E eu
vamos não fazer sei. Um grupo só pra jogar Among Us?
Sim, porque matou.
A gente não. Eu já tinha mudado o nome do grupo pra MDM Genshin Impact, mas o Nerd Reverso, não, esse é pra jogar. Mas não é pra jogar.
Não é pra jogar, é pra gente. Cara, tô vendo a conversa toda hora. É tabela de Genshin Impact. É preço, é. Nossa, olha que legal a porra do vídeo explicando o prêmio de roleta, não sei o quê. Tô vendo o Léo botando lá o DuckTales e tadinho. Né?
Mas então, deixa eu dar uma defendida no jogo do jogo.
Não, aí não pode.
Derruba o Andrei. Derruba.
Não, eu acho o jogo muito. Eu acho o jogo ruim, assim, eu não curto, não, mas assim.
Vai jogar 10.
Essa debandada. Olha lá, essa debandada é algo normal, assim, hoje em dia, né? Tem vários jogos aí.
Não.
Não, sim. Jogo online é assim, bicho.
Não, tipo, tão rápido assim, não, Andrei. Olha
tem sim, cara.
Fortnite, tá, os caras estão aí até hoje.
Não,
cara.
Não, mano, mas aí você tá pegando, obviamente, aqueles que são fora da curva. Tipo, Fortnite, ele investe muito dinheiro
cara... pra assim, mas o jogo dos Vingadores, velho, um puta sucesso no cinema aí, cara. Eles
apostaram tipo assim, tudo. Eu tô concordando com você. Parte a cagada deles, porque eles não conseguiram manter, de fato, porque é um jogo desinteressante, um jogo que não tem atualização. É um jogo que dá pra ver que o loot box é, tipo, sacanagem. Então, tipo assim, eu concordo. O que eu tô dando a defendida, na verdade, é que, tipo assim, ele tá como todo jogo medíocre de proposta multiplayer que lança. E às vezes, tipo assim, tem essa coisa da força da Marvel, tudo, nossa, que legal, blá, 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 blá. Mas quando o pessoal viu que era só isso, debandou. Isso é algo muito comum hoje em dia. Antes do Valorant, que é esse CS com poderzinho assim, tinha um outro jogo que lançou que foi a mesma pegada. Cara, que parada nova, inovadora. Tipo, dá um mês, mano, não tem ninguém mais jogando. Porque é isso, tipo, a galera vai aparecendo coisa nova e tal. Se o game não tem uma atualização, uma parada legal que faz... É, tipo, vai acontecer agora com isso ali do Olimpíadas do Faustão. O Among Us também vai morrer daqui a pouco. Não vai demorar muito mais, não.
Mas, cara, é diferente.
Todos vão morrer, Andrei.
O Among Us, por exemplo, o nível de investimento nesse jogo é baixíssimo, entende, cara?
Não, concordo. É zero. Mas eu tô pegando o fenômeno separado do que a pessoa faz. Tipo assim, é cagada. Tipo, eu tô falando que é cagada, assim. Mas é tipo assim. Mas é também um fenômeno muito comum, assim. Tipo, por exemplo, vocês estão falando do Last of Us. Tipo, ninguém mais tá falando Last of Us porque acabou. Ou, tipo, quem tinha pra jogar jogou. Vai ter uma outra pessoa que vai jogar
de Mas aí que tá. Mas é que Last of Us é um jogo que prioriza, tipo assim, o modo campanha, entende?
Exato, sim.
Claro. Não é um jogo igual o dos Vingadores, que era uma puta plataforma online pra vocês jogarem.
Sim, interagir, é sem graça, não é interessante, tipo assim, cheio de problema, uns bugs bizarros, a galera foi se desinteressando, não é legal. Então, tipo assim, não adianta, eles poderiam investir 10 milhões de reais aí que o projeto não é legal, saca? Não, é só forçação de barra, assim. Eu falei defender, mas eu tô falando defender naquelas, assim. Que é um fenômeno de fato muito comum, assim.
Sim, tem vários jogos. Velho hábito, Andrei, de defender as empresas, né? É, pelo que a gente já conhece.
Eu não,
posso. Passador profissional aqui.
Vamos conversar sobre streaming de áudio agora. Não, mentira.
Cara, tem um muito bom chamado Spotify. Recomendo aí, baixa. Tem um podcast muito maneiro chamado Mundo Free Confidencial. Tá revolucionando o podcast.
Mas eu só sei que eu abri. Todo jogo realmente tem fim. Abrirei o champanhe quando for a vez de Genshin Impact.
É outro também que eu não sei se... Eu acho que foi sucesso de venda, assim, mas que deu uma flopada em termos assim de divulgação de hype. Foi o Red Dead, né? Redemption 2 também, que foi um jogo...
Bem menos que o primeiro, Hel. Primeiro, nossa, anos depois o pessoal ainda falava do final.
Né? É porque o segundo, eu acho que foi o ponto que o pessoal começou a ver que, olha só, esse design de jogo da Rockstar... Ficou meio que ultrapassado, né?
Mas eu acho também que eles exageraram
no... não precisava de 300 horas de jogo.
Não, e também aquele lance de missões secretas e coisas escondidas. Eu acho que eles exageraram nessa parada. Tipo assim, dificilmente... Tem coisas que acontecem ali no game que se você não tiver no local certo, no horário certo, num período específico do jogo... Você perde e não consegue mais fazer, entende?
Ah, mas isso é legal.
Tem coisas que se você não fizer na hora... Eu sei, Andrei, mas é que, tipo assim, você tem muito disso no jogo, entende? Acaba que, tipo assim, você não tem um... São coisas aleatórias demais, assim, pra você conseguir descobrir tudo, assim, sabe?
Então, mas aí o objetivo não é descobrir tudo, né? O objetivo é que cada jogador tenha
uma experiência
diferente. Baguei pelo meu jogo?
Na verdade é, né, cara? O game,
não, o jogador quer isso. O ideal seria a possibilidade de fazer tudo.
Sim.
Não, mas aí é só fazer tudo porque eu tenho uma vida normal, eu trabalho de...
Não, sabe por que você não vai fazer tudo no Red Dead Redemption 2? Porque é um jogo chato. Você tem que andar com cavalo.
Simulador de cavalo.
Simulador da coisa, cara. Não aguento mais.
Mas, Loginha, que outro jogo, quando fica frio, o testículo do cavalo diminui?
Porra, que eu fico muito feliz pelas 15 pessoas que perderam o Natal programando essa merda. Que nem o porra do Cyberpunk. Eu posso escolher meus dentes. Olha que legal. A pessoa que trabalhou até a morte por esta merda num jogo... De primeira pessoa que nunca vai ver o seu dente, tá tão ótimo.
Mas e os espelhos?
Ai, ai. Pô, olha só, Cyberpunk, eu vou ver o tamanho da minha rola. Que legal, né, porra?
Ah, o jogo do Conan era assim, né? Você escolheu o tamanho da rola.
Foi da rola, gente. E teve quatro pessoas trabalhando no fim de semana.
E o cara fala pra você, mas chefe, ninguém nunca vai escolher a rola pequena. Não, mas você tem que implementar.
Imagina, cara, quando você vai apresentar seu currículo. Ah, eu fui desenvolvedor da parte da rola do Conan, né, do jogo.
Ele abre um vídeo. Veja esta rola. Veja o modelo desta piroca.
Foi eu. Sabe que a animação enquanto a rola cresce é bem suave. Presta
atenção aqui. Porra. Eu acho que tem que ter mesmo, porque se tem no Japão lá física de peito pra jogo, acho que tem que ter física de pinto também, não é? Tem que ser justo, direito não, iguais, sim, é isso aí.
Mas sem ninguém perdendo o Natal por causa disso, né?
Promovendo batendo nas coxas.
Não, mas esse pessoal que trabalha com jogo é ficar jogando videogame o dia inteiro. Isso aí é
tudo incel, cara, esses caras aí que trabalham com
jogo. Otário.
O cara
não liga, mas, não, cara.
Esse cara é antissocial, mas assim, eu entendo de onde vem essa visão do réu do Red Dead, assim. Mas, cara, eu acho legal porque, tipo assim, você pode não concordar, você pode não gostar, mas a proposta deles é que, tipo assim, cada pessoa vai pegar o jogo, ele vai passar pela trilha da história, se ele quiser zerar o jogo, mas, tipo assim, é pra aquele momento que, tipo, cara, vocês não vão acreditar, tava passando por uma região X, aconteceu uma parada muito bizarra, é pra ter um pouco desse gosto de, tipo assim, cara, que o jogo tem uma narrativa interna e pessoal da pessoa que é meio que individual pra todo mundo. Eu acho foda essa parada.
Esse argumento que você tá usando é o mesmo argumento que os fãs de Lost usam pra justificar o
final. Caralho, bicho. Essa foi
olha só.
Olha aí. Cara, o wake up call, né, cara?
Tudo volta à Lost.
Do tipo, olha, o que vale mesmo são as suas impressões sobre isso, a sua experiência. Não é o sentido que isso vai ter no final.
Não, pelo contrário. Eu não sei como continuar com essa discussão. Essa discussão é muito idiota. Tem nada a ver com Lost, caralho. É muito bait. Mas enfim, eu gosto. E eu acho que também o Red Dead ele tem dois problemas aí nessa questão do esquecimento. Primeiro é que eles demoraram pra caramba pra colocar online. Pelo que eu lembro de cabeça, assim, demorou uns 2 ou 3 meses, no mínimo.
Quando saiu, também saiu cheio de problema, né? Cheio de bug também, né? Eles foram
corrigindo
isso durante.
Mundo aberto. Sim,
total. Não é tão normal assim também, né, André?
Não, mas no mundo aberto você tem uma quantidade esperada de bugs bizarros, assim, tipo Assassin's Creed. Sempre tem. Tem uns que às vezes exageram pra caralho. Tem
esse que é o problema.
Mas o problema é o mercado, cara, a gente tá lidando de um mercado de consumo que hoje, bicho, ele é, assim, indizível, você não consegue consumir tudo. Então hoje em dia, cara, uma coisa tá apagando a outra, vai lançando as paradas, mano, e tu não fala mais do negócio. Às vezes é pouca relação com a qualidade do jogo e muito mais a relação da nossa perspectiva e vida e consumo, essas paradas que a gente tá, tipo... Pega aí qualquer polêmica do Bolsonaro há 3 meses atrás, bicho, tu vai falar, caralho, que eternidade dessa parada, ninguém mais fala dessa porra. E hoje em dia, tipo assim, é outras paradas, aí tem uma parada nova, então, tipo assim, a gente tá lidando com a vida com um ritmo que ele é muito acelerado. Então eu acho que mais do que natural a gente vai, tipo, não vai ter mais essa situação, tipo assim, ah não, porque nos anos 80 só teve clássico. Em números absolutos, a gente tem muito mais, vamos dizer assim, obras boas saindo hoje em dia. Só que você não vai ter essa marca de tipo assim, ah não, porque na época X tinha os filmes XYZ. Cara, todo ano tá saindo pelo menos uns 2, 3 filmes imperdíveis, uns 10 filmes que tipo assim, que são muito legais e que porra, você não pode perder também. Aí tipo, tem uns outros que são ok, tem uns problemas, mas porra, pra cada nicho é legal e tá se movimentando. Cara, só pra filme de terror... Cara, é basicamente impossível, cara. Só se você quiser assistir filme de terror brasileiro, que é um nicho extremamente específico, cara. Tipo, tá saindo pelo menos 3, 4 filmes de terror no ano, assim. Tipo, tu não lembra mais das paradas, saca? Então acho que tem muito a ver com isso também.
Mas é chato.
Tudo bem, concordo. Inclusive, acho super estimado pra caralho Red Dead Redemption 2.
Eu
não gosto de...
Se vocês quiserem mandar pra mim a cópia pra eu jogar e poder falar mal, eu aceito. Pago até o frete.
Olha, é digital.
Ah.
Continuando aqui os comentários. O Detective Holmes. O Lojinha já descobriu por que o Ciclope é o Homem-Aranha dos X-Men. Essa edição recente do X-Men prova.
Edição recente que você fala é qual? É a 5?
Saiu o anteontem.
Você tá falando do Brasil ou
do... Não, do da terra mágica dos caras.
Ah, então não. Eu ainda nem li a 4 ainda. Só li a 1, 2 e 3.
É bom, né? É bom. É, vou mudar de assunto, acho que você fala que é ruim. Vou não mudar de opinião.
Não falo que. Não é ruim, não, cara. É bom. Só não é, tipo, inovador, eu digo. Mas não é ruim, não. Eu acho engraçado isso, né, cara? Foi a mesma coisa do Hulk. Eu não falei que é ruim, cara. Eu falei que é bom. Só não é.
Sim.
Tipo assim, aquele, o lance dele brigando com a própria mente dele, a gente já tinha visto no Peter David, né? E todo o run lá dele virar Avatar do Ódio e blá 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 blá, blá é copiado do Alan Moore do Monstro do Pântano, né? Então, tipo assim, é bom? É bom. É inovador? Não é.
Eu até concordei que até assim como o Monstro do Pântano, ele tem um capítulo no espaço.
Sim, exatamente.
Que, contado do ponto de vista de outras pessoas que não coisa. Mas o que eu gosto do Hulk é justamente usar a cronologia. Gosto muito quando ele usa a cronologia. Sim.
É, só que ele criou um puta problema aí, né, com esse lance da imortalidade dos Hulks. E que todos os Hulks agora, né, tem. Tipo, porra, ele esqueceu um monte de coisa aí, né? Que vários desses personagens já tinham morrido antes, né?
Não, mas esse não é o lance da Porta Verde, é a explicação por que eles ressuscitam?
Sim. Não, mas eu tô falando que o Dr. Samson mesmo já tinha morrido outras vezes, né? Morrido naquele esquema, né?
Mas aí eles só foram pra aquele tal lugar embaixo de tudo porque o líder encontrou o demônio numa das mortes dele.
Sim.
Enfim, dizem que vai acabar, inclusive, o Hulk Mortal na edição 50. Ficaria muito feliz se acabasse bonitinho assim.
No auge. É. Parar no auge.
Como Pelé. Aí depois você faz uma edição nos Estados Unidos pra ganhar um puta dinheiro e pronto, acabou. É, o Pernambucano. Se a DC decidir visitar o universo super-homem do Reeve, do filme do Flash, os jovens bacharéis preferem ver o Reeve CGzão, com bastante tempo de tela, um ator muito parecido só aparecendo de telões.
Cara, hoje com essa tecnologia do Face App aí, você pode botar um ator e substituir o rosto dele, né? Facilmente, assim, né? Fica bem.
Menos se você for a Warner,
né? É, aí não. Aí você gasta 25 milhões, né? E pra ficar uma merda, né?
Mas eu acho, cara, que o cara do orçamento da Warner é o Paulo Guedes, cara. Porque não dá pra ter custado 25 milhões aquilo ali. Não, isso aí é 30 bilhões!
Ah. E cara, é isso que eu ia perguntar, mano. De fato, existem trabalhos, até mais antigos que o Liga da Justiça, que fizeram um trabalho muito melhor.
Mas eles justificam que foi o tempo. Né? Segundo eles, tipo assim, eles tiveram, imagine, 3 meses pra fazer.
Aí é cagada pra caralho.
Não, e lembrando sempre, o Cavill só tava com bigode por causa de um filme da Warner.
Não é da.
Não é da Warner?
Missão Impossível não é da Warner, não. É da. Acho que é da Paramount, né?
Então, deixa eu apagar uns tweets antigos aqui.
Da Universal, sei lá. É um outro estúdio, eu acho.
Eles podiam pintar de branco por cima, né? Tipo o Coringa lá dos anos 60.
E por fim, o comentário aqui do Munha da Sete. Ei! Vocês já terminaram o livro do Blog Books? Estou esperando aqui para comprar.
De quem?
O livro do Blog Books lá que a gente ganhou.
É, o prêmio. Em não, cima do.
Não saiu o livro do Blog
Books. Quem foi que a gente ganhou em cima do. Caralho.
Em cima do quê?
Teve alguém que perdeu, obviamente.
Todos
como, diria a Dilma, tem.
Foi o Riot. O Riot.
Foi o Riot, sim, foi o Riot.
Mas já tá tudo bem.
Sim. E o Riot já lançou várias outras coisas.
Já,
antes mesmo do livro do MDM.
Mas eu acho que ninguém lançou livro do Blog Books, eu acho. Não tenho certeza. Eu acho que deu merda lá no concurso. Maldição MDM, né?
Ganhou, bem feito. Mas é isso de comentário.
É, o Léo tá aí ainda?
Tô.
E aí, beleza?
Cara? Tô aqui.
Só tá ignorando a gente. Bem.
É melhor, né? Às vezes é mais saudável.
Tá desenhando.
Isso, tem um... Você tá mascarado pra caralho, né? Só pra você ganhar um HQ Mito, agora você tá nessa marra aí, né, velho? É foda, amigo, as pessoas mudam. É igual o Andrei também.
Virou lá mudou muito. O Andrei também, aí, ó.
Meu
Deus. O Andrei, a gente se encontra no bairro, ele finge que não me conhece. Ele já tá.
Não é pra
encontrar. Tô indo pro bar? Não,
tá no assentamento social.
No bairro.
É aquele Júlio, cara que passa e faz de conta que não viu, né? Tipo, pega o celular.
É, fica olhando pra frente. Sabe quando fica olhando pra frente e fala, meu? Certeza que me viu.
É que eu sou tímido.
É porque... começa a gritar, Dena. Ô, oh, pau no cu! Ô! Oh, ô, otário!
É, virou você, estrelinha. Né? Só porque tem um podcast exclusivo, virou estrelinha.
Uma vez, o Andrei nem sabe, mas uma vez eu passei assim, ele tava na barbearia aqui, estilosinha que tem. Eu quase falei, caralho, tá foda. Vender, ó o Andrei do Mundo Freak. Aguarda para
você. Fiquei bonitinho, fiquei bacana. Que você mandou um oi, você entrou lá e falou: ô, sou eu que tô pagando. Ô!
Raspa tudo.
Perdi essa
pessoa, oportunidade. Pessoa mágica de Santa Cecília não paga nem o cabelinho dos outros.
Antes da gente ir para as estatísticas, eu fui procurar aqui MDM Blockbooks no Twitter e um membro do MDM na época ficou pedindo votação no blog próprio dele em vez do livro do MDM no Twitter. Eu não digo quem, só digo que o blog é o Cronista Esportivo.
Léo, lê aí seus comentários. Tá,
vou ler. Do Benício Ernesto. Alguns podcasts atrás. Calma, que o celular apagou. Léo Finoc leu o meu comentário sobre um processo seletivo para virar chefe que eu não fui escolhido. Posso xingar o novo chefe tranquilo ou tem um tempo de carência até ele virar um FDP? Pode xingar, mas a gente sabe que é inveja.
Ué, mas ele não passou e tem um novo chefe?
Passou e outra pessoa virou chefe no processo seletivo.
Ah, processo seletivo pra virar. Ah, tá. Você quer de um novo emprego.
Mas é bom, cara. Ser chefe é mó merda, cara. É mais responsabilidade.
No momento que você vira chefe, você vira um filho da puta. É automático.
Você
perde seu chefe. Pior é muito difícil.
Pior que ser chefe, só é empreendedor mesmo.
Nossa, não.
Aí, o que você fez? O quê?
Mas é que o chefe no Brasil sofre. O empregado...
Empregado só dá trabalho, né?
Pessoal só chega no trabalhar às 5 e vai embora e nada, é isso. O chefe tem que ficar lá.
Pô. Paga pizza pro cara ficar até meia-noite e o cara fala, não, tem coisa pra fazer. Bicho, depois do...
Tenho família. Olha só, a falta de comprometimento.
Sabe empresa, que tinha família assim? Também? Exatamente. Hitler... Mentira, não tinha.
Tinha sim, pô.
Chocadeira não nasceu, cara.
Ah, é Vabral tudo.
Não, é trabalhador que quer cafezinho. Um absurdo.
Água gelada. Absurdo.
Vai lá, Léo. Continua.
Água gelada é essa.
O Jeff Maradonason. Quem do MDM tem perfil para vender coisa de pirâmide e quem seria otário de comprar? Bem.
Vender já não sei, então sobrou otário, pra comprar.
Tá sobrando, né? Otário tá sobrando pra comprar aí, mano. Tem
eu
um monte.
Eu sou otário pra caraca.
É otário voar, sempre nós.
Eu ia ser o cara que ia dar dicas pro cara vender pirâmide melhor, que é só o que eu faço no MDM, né? Falar pra lojinha. Lojinha, não, você tem que pedir assim.
Mas tem aquele que você nunca usou
quem
também.
Tem perfil, né? Assim, de que poderia vender pirâmide?
Acho que é mais mieleiro.
Essa galera. A Dan, não. A. Desculpa, Adéia.
Caraca, a Júlia pensou: quem é que tem cara de desonesto?
Não.
Teve aquele momento que assim, eu pensei ou eu falei?
Sei como é que é. Tanto que veio aquele silêncio, né?
Ela tem um papo bom e elas são carismáticas.
Não, e são muito legais. E são muito, muito, muito bonitas.
Essas coisas de ser organizado também, de fazer planejamento, traçar estratégias, essas paradas aí também.
E pensar no que tá falando, né, cara? Eu já tô fora, só por isso.
Eu também. Eu não consigo, isso é muito...
Eu não compro também, cara. Eu não compro nada, porque também eu não tenho dinheiro, né, cara?
Mas eu acho que a Belly também seria outra boa vendedora.
Sim, a Belly eu acho que venderia Rinaldê com sucesso. Se conseguisse. Não dizendo que ela faria, mas ela.
E eu acho que esse pessoal do Mundo Freak aí também, né? Que já sim, se venderam.
Todos,
né?
Eles.
Né?
Ah, sim. Ah. Eu acho não, até que ele tem ali... em cima de pirâmide.
Inclusive, eles vão de pirâmide.
Spotify lá, né? É um esquema de pirâmide.
Eu não tenho nada a declarar, meritíssimo.
Ia tirar o seu tarô antes de vender pirâmide pra você.
E é assim, porra. Leitura fria. Mas tem.
Vai lá, Léo.
Então, o adorador de um ser que não existe, três pontinhos, fez a pergunta pro réu. Réu, ainda recebe as mensagens da Panini? Onde ele guarda, já que ele não lê?
Cara, por incrível que pareça, eles ficam me mandando e-mail de promoção, de código, de cupom.
Caraca, então, deu?
E não sei o que, até hoje, assim, no e-mail. Direto eu vejo lá.
Porra, a
resposta é... Vocês viram eles te ligam, o réu? Porque a Panini me liga para um cacete.
Não, parou de ligar. Depois que. Não, nunca mais me ligaram, não, cara.
Te botaram na lista sombria, né? Como é que é? Lista de bloqueios.
Pô, mas vocês viram que assim, se eles tiverem gibi pra te dar, seria ótimo, porque tudo tá acabando na Panini. Eles botam numa hora e acaba.
Mas o problema, Lojinha, não é eu receber os gibis. O problema é que eles me mandavam muitos gibis que eu não queria, entende? Esse é o problema. Eu recebia muito mais gibi que eu não queria do que o que eu queria. Então eu preferia não receber nenhum, entende?
Eu ainda acho que você saia melhor, porque eu inventei de fazer uma assinatura Panini. Imagina assim, assinei quatro revistas. Chegou a primeira edição das quatro revistas, certinho. Aí chegou a segunda edição da primeira revista. Aí chegou a terceira edição da segunda revista. Aí chegou a terceira e a terceira edição das outras duas. E aí chegou a quarta. E o caralho, pulou as duas. Aí eu reclamei com a Panini e eu nunca vi esse dinheiro de volta.
Mas eles não te mandaram as edições que faltaram?
Não mandaram as edições que faltaram porque eu cancelei, mas nunca chegou a 2, a 3 e a 4, que eu supostamente deveria ter recebido.
Processo, bicho.
Ah, faz tanto tempo. Eu recebi o dinheiro de volta.
Então você vai ganhar uma assinatura vitalícia. E aí, esses problemas só vão continuar. Porque você vai ter que todo mês ver as revistas que chegaram, as que não chegaram, mandar e-mail falando, a revista tal não chegou. Aí
como mas isso é histórico? O pessoal ganha revista vitalícia?
Sim.
Duas
revistas vitalícias. Fiquei sabendo aí de umas pessoas que ganharam isso.
E aplicou um golpe na Panini.
Hã?
A justiça aceita?
Não, não foi uma determinação judicial. Foi tipo assim...
A Panini oferece e o cara aceitou.
Uma cortesia, entende? Não, ele nem pediu o cara. Tipo, teve o processo, aí um dia ligaram e falaram estamos com uma assinatura de cortesia pra você. Você quer? Quero. E aí eles nunca mais ligaram pra cancelar ou pra renovar e automaticamente renovava. Durante uns nove anos.
Quanto tempo tem de MDM, né?
Você começa a receber revistas, assim, e aí, desses 9 anos, tipo assim, você leu mesmo durante 4, aí depois você parou de ler porque você já não tava mais gostando das revistas, sabe? E aí você começa a acumular um monte de revistas na sua casa que você não vai ler nunca, sabe?
Nossa,
você
tá falando com tanto detalhe, até parece que foi alguém muito próximo de você.
E aí, você liga um dia pra ele e fala, olha, eu queria cancelar a assinatura. Aí... A atendente fala assim, mas senhor, essa assinatura é cortesia. Eu falo, sim, mas eu não quero mais receber. Não, mas essa assinatura é de graça, o senhor não paga nada. Eu sei, mas eu não quero mais receber. E aí foi uma batalha, assim, quase que judicial para conseguir convencer a minha
mãe que eu não queria. Deus, eu não quero mais receber. Gente,
mas senhor, é de graça. Eu não quero.
Mas isso é o que diz para ele, né, cara? Dizinho.
Você podia ter mandado meu endereço. Foi aquele senhor Ivonildo, né? Que mora no norte do país, não sei qual é.
Não, norte não, me respeita. Eu não faço parte dessa corja. Dessa corja, não. Do norte.
O Tocantins está acima ou abaixo aí de Cuiabá? Esse é o critério correto de norte-sul.
Não, a parte superior do estado aqui já fica praticamente na Amazônia Legal, né? Isso é verdade.
É perto de Porto Velho.
Tanto que tinha um projeto, né, para dividir o estado do Mato Grosso em mais um, né? Que ia ser o esqueci o nome do estado.
O Mato Grosso do Meio e o Mato Grosso do Norte, né?
Seria o Mato Grosso.
Ia ter um outro nome, estado da... Como que era? Deixa eu ver aqui.
Agora, se preocupa não, que daqui a pouco essa Amazônia Legal acaba...
Foda-se, assim. Eu não vou procurar. Mas ia dar um problema, porque, tipo assim, a região sul aqui do estado, ela não tem, tipo assim, arrecadação, entende? Ela arrecada de imposto de serviço, de venda, esse tipo de coisa, né? O grosso mesmo vem da produção...
Agrícola,
né, do norte, a pecuária, né, isso aí que infla, né, o rendimento do estado, né? Aí imagina, né, a briga que ia dar, né, cara? Tipo,
vamos divide tirar a parte, o Estado. Separar a parte do dinheiro da parte sem dinheiro, né?
Pois é. Só que aí que tá, tipo assim, a parte que, é, que tem estrutura é a parte do sul, né, cara? Que não é a parte agrária, né? Cara,
agora, quer dizer que é tipo o Brasil, que o sul tem estrutura e o norte gera o dinheiro?
Exatamente. Mas vamos lá, Léo.
Beleza. Agora, pra finalizar aqui. O Loliette assistindo o ReZero, ele precisa aprender que é pergunta do garotinho, não só escrever garotinho.
Não só ele.
E, é, pergunta do garotinho. Ter que se comunicar, usar penteado e roupas tudo igual Supla, ou uma vez por mês ter que enfrentar um ex-BBB na porrada.
Porra, segundo.
Calma. O maior prazer.
Calma.
Eu iria enfrentar um ex-BBB vestido de Supla, inclusive.
Mas qual ex-BBB?
É, porque vai que vai, vai que aparece o Kleber Bambam.
Marcelo Dourado, você tá fudido.
Não, mas até aí tu pega o Bambam, tipo assim, tu vai tomar porrada um mês e nos outros você vai ser feliz, bicho. Você tem que pensar a longo prazo, cara.
A longo prazo.
A longo prazo, é bom.
Todo dia andar igual o Supla realmente é triste.
Mas qual é a diferença do que eu faço hoje? Não, mentira. É, não...
Cara, você falou isso, eu lembrei dessa... Cara, uma coisa que eu não aguento é ver esse papinho das pessoas falando. Ai, para você que trabalha, está em home office, você mantém o hábito que você tinha de quando você trabalhava, tipo, ai, tome banho, aí depois vista a roupa de trabalho, né?
E aí, uma hora até voltar pra sua casa.
Eu falei, cara, mas que idiotice. Quem que vai preferir fazer isso, cara? Tipo, ah, vou meter uma calça jeans, sapato e camisa pra trabalhar em casa, se eu posso ficar de bermudão sem cueca, cara, de chinelo, porra.
Poxa, Hel. Mas a empresa tá cuidando do teu
trabalho. Ai, Hel. Que Hel, dica? Eu tenho me arrumado. Eu tenho Olha me aí. Arrumado, porque tava foda. Eu tava tá lá certo, tava. Putz. Não, agora mas... eu tô me arrumando.
Esses prints de reunião, eu só tô vestindo camisa, não tem mais nada. Dali pra baixo. É só porque na reunião não dá pra estar sem camisa. Fora isso.
Ah, o Pato Donald mesmo.
Né, esse é o Pato Donald, que é o jeito correto.
Eu tenho reunião também, eu vou estar Pato Donald.
aqui é só reunião por áudio. Ah, posso então, estar completamente pelado.
Melhor ainda, pô. Essa é o melhor reunião que tem.
Mas vai ser muito melhor
com. Armadinha. Me
então faz. Tá você... errado, viu? Isso aí tá errado. Não vão nessa da ideia. Esse negócio de que ai, você tem que manter o mesmo hábito. Não tem que manter. Não,
você tem que estar confortável. Porque você já tá oferecendo os seus melhores anos da sua vida pro meio.
Você tá em casa. Você já se livrou desse, pelo menos desse grilhão, né? De que tem que cumprir um protocolo social de vestimenta para estar no seu trabalho. Então, você estando em casa, você não precisa disso. Então, é uma amarra a menos que você
tem. Mas vocês não sentem falta do cafezinho? Não, porque eu não gostava de ninguém. Simples assim.
Eu tenho o cafezinho agora assistindo o One Piece.
Com os meus amigos do grupo do WhatsApp.
KKK, a gente ri muito, KKK.
O pior é que eu vejo os episódios pra comentar no MD Mangá mesmo.
Cara, pior que assim, teve uma época da minha vida. Hoje, no trabalho atual, meu chefe do MDM, eu gosto muito de todas as pessoas que estão ali. Adoro conviver com elas. Uma pena que a pandemia nos afastou. Mas no outro trabalho que eu tinha, era muito triste. Que eu era tipo 40 anos mais novo que a pessoa mais nova ali. E era um bando de bolsonaristas da barra. E eu era obrigado a comer sozinho todo santo dia.
Você está reclamando?
Ah, gente, não, você... não.
Até agora.
Eu queria até... Porque muito melhor, Léo, eu almoçar com os meus amigos do trabalho todo dia. Eu não sinto uma necessidade de ficar vendo Meatbusters, uma saudade de estar no meu celular. Eu gosto das pessoas do trabalho. Uma pena que a pandemia nos afastou.
Caraca, eu nunca vi tanta falsidade na minha vida.
Falar,
nunca se olhou no espelho?
Não tem aqui não, muita que eu sou.
Muita sinceridade, essa lojinha.
Mas é um saco. Eu tenho pena dessas pessoas que gostam do ambiente de trabalho, gostam das pessoas, só saem com as pessoas, com os colegas de trabalho. Tipo assim, demonstra o quão vazia é a vida dessa pessoa, né, cara? Tipo, ela provavelmente não tem família, não tem
outros amigos. Sua identidade...
Eu acho que exagero um pouco.
é uma pessoa
que não... identidade é seu trabalho.
É uma pessoa que, não tem perspectiva, né, cara? É uma pessoa assim que você vê que ela dedicou tudo àquele ambiente, só aquilo.
É uma pessoa triste.
Assim, longe de mim, pois eu tenho muitos amigos, mas eu acho que vocês estão sendo equivocados na análise aí.
Eu acho que é uma pessoa digna de pena.
Mas não tem um tato, você trabalha em São Paulo.
O que fizeram com vocês?
Eu ofereço um troco do que eu tenho, porque é a única coisa que importa para ela. Porque eu não posso aplacar o vazio do coração que essa pessoa
tem. Cara, aquela pessoa que senta na mesa do bar com as pessoas que trabalharam com ela o dia inteiro e continuam falando sobre o trabalho.
Tipo aí assim, sim, aí é um problema.
Porra, velho. Ok.
Não, única coisa que você faz na mesa do bar com o pessoal do trabalho é falar mal das pessoas que não estão na mesa do bar e são do trabalho. Esse é o jeito certo.
Exato.
Das
pessoas. Quem não foi, mas...
Sim. Exatamente.
Não, Déia, sua risada nervosa já te denunciou.
Eu acho que a empresa de vocês precisava adotar...
Eu tô chocada.
O RH precisava fazer não sei, um desafio, uma...
É uma gincana.
Dinâmica de grupo.
É, nada melhor do que, porra, sabe o que vai melhorar no seu trabalho? Vamos descer e ficar numa palestra por uma hora e você... a única coisa que você tem que fazer, eu tenho que trabalhar e isso não está me deixando trabalhar. É que nem eu, quando tava na faculdade, tinha que matar a aula da faculdade para poder estudar. Mesmo princípio.
Não faz o menor sentido.
Eu só queria saber o que aconteceu com cada um de vocês.
Eu mudei para São Paulo, né? Eu
tô muito assustado, bicho.
Ninguém.
Você também? Tenho...
Como assim? Eu vi essas pessoas de frente. Eu tenho pena.
Sim, o que aconteceu? A gente é normal, a gente não gosta de trabalhar, é isso que a gente tá falando.
Cara, não, eu também não gosto de trabalhar, bicho, mas esse nível de ódio aí.
Inclusive, cobraria mais caro se eu pudesse.
Não tem você ódio
pode,
nenhum aqui.
Você pode odiar o trabalho e trabalhar com pessoas bacanas. Ou você pode adorar trabalhar e trabalhar com pessoas odiosas. Tudo isso acontece. Tudo isso faz parte.
Eu prefiro a primeira opção, hein?
Eu nem sei qual é qual, mas...
Eu prefiro não legal. Trabalhar. Eu preciso trabalhar com podcast que nem é trabalho.
Eu prefiro ser herdeiro, mas eu não sou, então...
Mas, Andrei, você tem que ir lá na chopada com o pessoal do Spotify.
Que aonde?
A chopada.
Ah, isso. Justo.
Mas, pra outro que você entendeu também, mas depois.
Você ouviu?
Você entendeu, Andrei?
Mas todo mundo do podcast do Spotify é uma galera bacana, bicho.
Sei não, hein? Tem uns três aí eles que eu não sei, não.
Eles vão escutar isso pra você tá falando assim?
É. Vamos mudar de assunto?
Ó, tem uma pergunta do RH Santos, que é TH, ele pergunta. Por que o silêncio dos MDM sobre o projeto monstro do Fiorito? Cara, não é silêncio nenhum, cara. Quem tira sarro do Fiorito lá no Surubão, cara?
Tem os stickers de Fiorito e tudo. Cara, na verdade, e esse cara aí é o 20 novo. Porque o jeito certo é falar, o Fiorito virou mostrão e o MDM não falou nada, né?
É verdade.
É um meme tradicional. Mas
a gente tá sempre tirando onda do
Fiorito. Não se preocupa, não. Nas costas e na frente dele.
Mas isso aqui, o Fiorito, você que vai escutar dele. Você que vai escutar, isso é inveja do pessoal que não é mostrão.
Porra, eu tenho mesmo, parabéns Fiorito. Sim. Não. Quisera eu não ter preguiça.
Quisera eu ser um peixe.
Tá um sucesso. Eu queria agradecer posso falar um aqui?
Pode, Júlio, claro.
César, ele pediu, né, um erro. Ele pediu um erro que a gente nunca vai cometer, que é divulguem fotos de vocês no colegial. Mas nunca.
Porra!
Cara, eu sou de uma época, quando eu tava no colegial, tirar foto era um evento raríssimo.
Assim. Pegava lambe-lambe?
É, não, era foto de máquina, de filme que você manda revelar, era caro, não sei o quê.
E era sempre uma tristeza quando você pegava a revelação. Nunca era mal.
Eu tenho uma foto com 15 anos aí na carteirinha estudantil de bigode. Bigode de verdade, não bigode de Bigode não, grosso, tá?
Não era aquela penuginha, não.
Não, não, é bigode e o cavanhaque não fechava ainda, mas tinha embaixo e tinha em cima já. 15 anos, cara, que triste. Cara de velho.
Mas só complementando aqui, ele colocou as fotos, ele ilustrou o post dele com as fotos, e aí eu fui olhar, gente, é o elenco do The Office, tudo novinho. Eu fiquei chocada, assim. Chocada de ver a
vida. O Steve Carell já tá com cara de velho aí, já.
Quem?
O Steve Carell já tá com cara de velho, já. Aí.
Porra, mas, meu... O Dwight... A cara do Dwight novo, gente. Novinho, né?
Eu já sou de uma geração que tá registrado todas as minhas vergonhas na internet. Tem ainda foto?
Tem uma foto pescando, né, cara?
Porra, só aquilo já basta qualquer coisa.
É aquela foto, cara. Eu acho divertida a ideia.
Eu também acho. Se não fosse comigo, eu iria rir muito.
O Snorlax Deitão perguntou: o réu vai seguir os passos do Titio Alan Moore e guardar o anarquismo na gaveta em 2022 e ir votar, cara? Cara, não, por incrível que pareça, eu refiz meu título. Até fui aqui agora na eleição, agora que teve pra prefeito. Paguei as minhas multas. Transferiu a minha zona eleitoral para uma próxima da minha casa, porque eu votava lá no outro lado da cidade até hoje, né? Agora tô.
É, Santa Catarina, adulto, né?
Tô frequentando as zonas eleitorais agora.
Fez a biometria?
Fiz no agora dia. Mas não tá rolando, né, a biometria, né? É. Nessa eleição
era
foi.
Era para ser nessa eleição, né? Era para ser nessa, né?
Mas por causa
do Rio,
Covid. Mas agora eles sabem.
Eu me senti muito adulta quando eu transferi a zona também, porque eu também deixava para votar lá na Zona Sul, né?
Tipo, tinha eleição. Você pensa sempre assim, é só de dois em dois anos que eu tenho que ir lá, então.
Eu me senti muito adulto quando eu entrei na zona eleitoral, votei e fui embora.
É bom que você vai lá e você relembra, né? Olha ali onde eu morava, não sei, era legal.
Aí
você
reencontra a galera do colégio.
Aí você fica velho, fica preguiçoso, né? Aí fala, melhor aqui na escolinha do lado de casa. Aqui.
Mas, olha, eu tive bons momentos em que reencontrei algumas pessoas que eu estudei acabadas. Pessoas que eram topzera do colégio.
Olha aí, hein?
Arrasadas pelo tempo.
Olha o rancor. Foram bons
momentos. E tá aí a Déia malhando.
Cara, essa ridícula, né? Que me gongava na aula. Olha aí, ó. Tá aí agora. Ah, dona de casa.
Largada.
Três filhos. Largada do marido.
Com olheira no rosto.
Vendendo inodê.
Até comprei um.
Aquele que era o gatinho, né? Que tipo, não tava mínima.
Aquele que só tem amigo no trabalho.
Agora tá aí careca, barrigudo, Uber, né? Virou Uber.
Certeza que só fala de trabalho.
Com os amigos do trabalho.
É. Vai lá, Léo.
Não, já acabei.
Pô, tem uns bons aqui. Tô precisando de ler algum que o Lojinha leu.
Vocês não separaram a pergunta do garotinho, não?
Não, que o pessoal ele esqueceu como fazer a pergunta do garotinho.
Bom, mas
eles esqueceram completamente.
Aqui foi a do Supla e o ex-BBB.
Mas vocês estão muito pau no cu, assim, com esse negócio. Ai, se não se enquadra na regra que eu inventei da pergunta do garotinho.
Deixa eu pegar aqui umas.
Antes da pergunta do garotinho, eu queria mandar um feliz aniversário aqui, que é a Word Yellow All Flower pediu para mandar um feliz aniversário pro meu namorado Nicolas.
Faz,
seu namorado?
Não, o meu não. O dela. Do namorado dela, o Nicolas, que faz aniversário dia 2, mas não vai ganhar um PlayStation 5. Feliz aniversário, Nicolas.
O Douglas Santana perguntou se a Júlia venceu a saga dela contra o cabo HDMI.
Júlia dormiu.
Ela tava postando. Que ela desconectou um cabo HDMI pra fazer não sei o que, depois ela não tava mais conseguindo conectar de volta na TV.
Pô, mas tem algumas TVs ali que é foda mesmo,
cara. O cabo HDMI, ele tem uma bordinha, filha da puta, que só se entrar no ângulo exato...
Cara, sabe o que eu lembro? Aquele encaixe coaxial dos antigos teclados, que era uns pininhos, assim, lembra? Uns pininhos, bem fininhos.
Horrível.
E se você errar, se você entortava aquela merda,
cara. O VGA, cara. Quem nunca desentortou ali um. Pegou um cabo VGA e teve que desentortar na mão. VGA. É.
Aqui, pergunta do garotinho. Posso falar?
Pode. Não, não.
Depois eu falo.
Do Doppelganger. Receber a vacina pra Covid, mas antes ter que aplicar no Bolsonaro, estando você vestido de Zé Gotinha, ou receber a vacina com o Bolsonaro aplicando em você?
Ou aplicar nele. Aplicar no olho. Certeza. No olho dele. É que...
Desculpa. Senhora, a sua vacina tem que ser introduzida no reto.
No ânus. Tem que ser na veinha da berola.
É uma vacina de ozônio.
O pessoal falando que a gente não usou o Fiorito. Acabei de receber aqui mais um etago no dia 1 do Projeto Perna. Agora sim.
Achei que você tinha recebido o nude do Fiorito, é isso?
Não, mas eu também recebo, mas não escondo.
Eu gosto. Agora... Ele posta no Instagram, porra, os nude dele. Ele pelado na cama.
Tá mostrando mesmo. Tá
pior que eu vou. O Mizanzuki postando com pelado com PlayStation 5.
Pô, a gente comentou isso.
É tendência.
Qual a necessidade, amigos? Né?
Eu posso falar que eu tive a oportunidade de ver primeiro o nosso grupo Pode Jogar. Ele postou pra gente, eu falei. Aí eu ameacei ele de blackmail e aí ele decidiu expor porque.
Ah, o PlayStation 5.
Pera, ele decidiu expor a foto ou o pinto?
A foto.
Ah, tá.
Mas aí ele. A minha chantagem não funcionou porque ele já publicou, droga.
Maldito.
Deixa eu ver aqui. O pergunta do garotinho. Não, esse aqui não. Pergunta do garotinho: ter os poderes do Dr. Manhattan, mas quando usar um doguinho vem a óbito, ou ser um merdão como o Rorschach, mas todo soco que tomar um fascista bate as botas?
Porra, esse segundo é bom, hein?
Mas eu vou te dizer que você poderia optar pelo primeiro, e como você é o Dr. Manhattan, você podia trazer o doguinho de volta à vida. E, ao mesmo tempo, matar todos os fascistas ao mesmo tempo. Assim.
É, eu faço.
Mas é o mesmo doguinho? E a alma do doguinho?
Os X-Men já disseram que não tem isso. Baixou o backup da mente, tá tranquilo. O Dick Pix pergunta do garotinho: tem que assistir todo dia BVS ou todos os filmes que foram lançados a partir de agora serem dirigidos pelo Zack Snyder?
Essa pergunta tem essa pergunta.
É por isso que eu tô falando, gente. É isso.
E tem que escolher se você sabe o que foi feita.
Mas só tem três perguntas, essas que eu falei.
É isso, acabou.
Deixa e eu outra agradecer. Aqui. Não, só a última então. Aqui. O Ren Oliver Moore pergunta do garotinho: para o resto da vida só pode comer mistura salsicha vegana ou comer a mistura que quiser e nunca mais arroz e feijão? Eu não entendi porque eu não devo ser paulista pra entender essa coisa.
Você não sabe o que é mistura, é isso?
Não, no conceito culinário. Eu não sei exatamente
o conceito culinário.
Mistura é tipo assim: tem o arroz, o feijão e aí.
E a mistura.
A mistura.
Quem entende mistura?
O Lojinha mora 10 anos em São Paulo, rapaz. Ele tá aí cheio de miguelagem. Ai, eu sou carioca.
A gente tá com marra.
No Rio não tem.
Você pode me chamar de muita coisa.
No Rio a gente não fala.
Exceto de paulistano.
Já ganhou a chave da cidade aí? Tá falando o quê, rapaz?
Calma aí. No Rio tem mistura, sim.
Já parou de usar havaiana, já.
Você pode comprar no mercado a mistura.
Na minha terra, no seu Rio.
Geralmente mistura é isso. Você tipo, é carne moída com chuchu, por exemplo. É mistura, entende?
Não, mas aí eu chamo de carne moída com chuchu.
Não, mas no paulistês mistura é a proteína, não é isso?
É, mistura é outra coisa.
Não, mistura é o arroz com feijão. É o arroz com feijão, é o bife.
Não, é o complemento.
É o arroz com feijão ou é o bife? O bife é o complemento, não. O bife é o principal. Agora eu tô confuso também.
Não, o que acontece?
Vocês estão sendo
paulistas. Peraí, eu sou paulista. Me ouve.
Gente, mistura, chama porque...
Arroz, feijão, mistura.
Mistura é isso, é a mistura. Tipo, você faz carne moída com legume junto, cozido. Isso é uma mistura, é isso que é mistura. O bife não é mistura, o bife, é a carne. Agora isso de a mistura é a proteína, isso é pau no cuzice de vocês. Estão inventando isso agora porque vocês têm...
Vocês estão tucandando.
Mistura é isso, a mistura é o ovo mexido com salsicha que você faz para complementar o almoço. É isso, cara. Geralmente, almoço que tem mistura nem tem proteína. Tipo, não tem o bife. Então você vai fazer lá a carne moída com batata, alguma coisa assim.
A carne moída é.
Vocês
não. Não, eu tô falando que não tem a proteína nobre. Não tem o bife lá bonito pra você lá, entende? É coisa que vocês não conhecem, né? Aí nas suas vidas de playboys aí. Não, de privilégio.
No sul tem outro nome as coisas. Tem nomes estranhos.
Mas olha só. No Rio de Janeiro, os outros dois carioca aí. No Rio de Janeiro, se você chegar no mercado e pedir meio quilo de mistura, o cara vai pegar todos os restos de queijo, presunto, mortadela e essas paradas e vai botar num saco e te dar.
Mas tem que dar na cara mesmo, porque é o fim da picada você ir no açougue e pedir uma mistura. É errado, você é errado.
É, geralmente isso vende no balcão de frios também, não vende no açougue.
É, então, como eu acabei de falar. Você vai no mercado. No mercado.
Você mudou muito, Léo. Você mudou muito.
É, tá depois que ganhou o prêmio,
é diferente. Você tá... É diferente.
Foda, viu? Tá foda de aguentar, hein?
A cara vai lá, por favor.
Não era assim.
Me entregue sua melhor peça de picanha. E vou... Aí você pede a mistura, joga no chão e agora fala, lambe.
Isso daí.
Por que, senhor? Aí você pega seu HQ Mix e joga na cabeça dele. Por causa disso.
Ela vai chegar lá e vai pedir meio quilo de picanha, 3 quilos de filé mignon, que a gente sabe.
Para
os gatos.
Não, para a cozinheira dela fazer, né? Porque não é ela que cozinha.
É verdade.
Mas tem até aquele.
Peraí. Falando em serviçais, eu quero agradecer a todos os lamentáveis que comentaram do Decral. Todo mundo que chegou e falou: Decral, escuta o MDM. Decral contou a piada do Hugo. Muito obrigado. Decral, é Decral.
Nossa, eu já teci o comentário antes de começar a gravação sobre esse tipo de coisa. Lamentável.
Você tem conta da Dayana? O que você tem conta da Dayana?
Tudo
que ela sofreu.
E essa vida sofrida dessas pessoas. Porra,
a princesa dos nossos corações.
Da família real inglesa, nossa.
A nobreza inglesa passa por cada perrengue, gente. Puxa vida, eu não consigo dormir, o sol não se põe. Oh, não.
Cadê? Aí o pirata falando de novo lá que ele não consegue identificar quem que é quem entre o Léo e o Triplo. Já
eu
teve
achei maneiro que ele colocou pirata ou exótico, depois do que do comentário da semana passada.
E legal que a gente... falar pirata exótico, é que rolou uma discussão lá no Surubão a respeito do seu comentário, viu? E as pessoas lá tecendo teorias sobre o porquê deles são confundidos um com o outro. O Léo, inclusive, falou que o problema do sotaque carioca é isso, que nivela as pessoas por baixo e que ele mesmo às vezes se ouve e se confunde e fala, caralho, eu tava nesse podcast, não é é o Caruso falando, ou qualquer outro carioca.
Não, a história foi a seguinte: o Felipe 5 horas escutou o Caruso, achou que era eu, e eu escutei o Rafael Jacaúna lá do Mundo Freak
e tava achou que era você mesmo. MDM,
e eu achei que era eu, falei, ué, eu participei desse podcast.
Carioca é tudo igual, não acredito. Mas engraçado, cara, que eu quando tava aí eu percebia diferenças no jeito de vocês falarem assim, tipo o Felipe fala diferente do Dr. Bernardo, que fala diferente do Ultra, tipo assim, vocês.
O Bernardo tem o sotaque mais carregado que todos nós, assim.
Tinha.
Porque todos,
ele era puro. Ele
tem o sotaque carregado do que a gente.
Surfista da perifa, assim, né? Tipo,
mas Felipe Dilon tem esse problema.
Sim. Aí, ó, os outros dois aí de Jacarepaguá.
Hoje em dia, o meu tá. Assim, quando eu comecei a participar do MDM, o meu tava muito mais leve. Mas depois de mudar pra São Paulo, acho que deu uma amenizada.
Ô, Andrei, o seu sotaque, o do Matheus, não são tão carregados quanto o doutor Bernardo.
Porque eu acabei de explicar o porquê, bicho. Você não tá prestando atenção, caralho.
Vixe.
Eu acho que eu não.
Aí, ó, os dois estrelas brigando.
Ele mudou muito, Andrei. Ele mudou muito.
O Andrei também mudou, os dois.
Mudou os dois, verdade, real. Tá, os dois mudaram muito.
Aí fica nessa aí, esse embate de egos aí, é foda, eu vou te falar, hein.
Só falta o Lojinha entrar no embate de ego aí.
Que não, mas eu tenho que ganhar alguma coisa, né? Eu tenho que vencer na vida em algum momento pra ter no ego.
O Renato Pereira perguntou: depois do Alan Moore, quem é o escritor de gibi favorito de vocês?
Mark Waid.
É, mais ou menos. Eu gosto do Pat Mills. Ah, o Garth Ennis também é um escritor legal. Não, mas não tá ali no meu top, não. O Gaiman é legal também, mas é meio chato às vezes o Gaiman. O Gaiman você tem que estar na sintonia, né?
Na mesma erva.
Pra ler, assim, né?
Tipo assim, eu pensei aqui no Brian K. Vaughan, foi o primeiro nome que veio na cabeça. Eu gosto das paradas dele. Eu gosto do Kirkman também, mas só penso no Invencível agora, do Kirkman. No Walking Dead, eu achava muito bom, mas aí.
Eu gosto muito do Yoshiro Togashi.
Boa. Não faço ideia quem seja, aí, mas é isso aí.
Faz mangá, faz quadrinho, aquela galera que... Quadrinho não é mangá.
Mas eu tô aqui não, no MDM eu entrei pela cota do mangá, bicho, porque o quadrinho não é comigo não. Quadrinho mas americano.
Mas mangá
é... Seu taco? É quadrinho, seu taco?
Né? Não, mangá. Eu quis dizer... É que existe um conceito de banda desenhada no Japão que se chama mangá. Mas é claro que é uma linha muito mais alternativa que o consumo, diferente de pessoas que se autodenominam otaku, né? Só pra deixar bem claro pro gente.
É otaku que não é otaku.
Tá bom, o Andrei, o otaku. É...
Mas eu não sou fã de comics americana, não.
Comics.
É comics, ué.
Padrinho.
Gibi. Mas... HQ. De onde vem HQ?
História em quadrinho?
Caraca. Puta que pariu, hein,
lojinha?
Meu Deus do céu.
Caralho, eu vou acordar minha mãe pra falar isso agora.
Pai, bicho, se cair de quatro, não levanta mais, hein?
Porra, vou mencionar a todos.
Eu tô chocada, mas feliz de ter vivido esse momento.
Caraca. Valeu esse podcast só pra ver uma mula dessas falando um negócio desse.
Botei no Twitter. Quero ver agora.
O Bev perguntou: se você fosse bilionário, você seria gordo? Claro, eu pobre, já sou gordo, imagina bilionário, porra.
Podendo comer de tudo.
Eu não. Eu construiria um corpo biomecânico e colocaria meu cérebro dentro.
Cara, nunca bilionário, eu ia ser igual aqueles caras do Wally, não tem? Naquela. Sim. Naquela. Caminha flutuante, assim, ó, de
boa. Eu nunca emagreci tanto quanto no ano que eu tava em São Paulo, e eu digo pra vocês o segredo: subnutrição. Porra, é claro, se eu pudesse.
Chutos inteiro, moleque.
Quê? Você foi na minha. Você passou umas 3 semanas na minha casa, não teve um Cheetos. Não teve um Cheetos, eu me recusei.
Quando grava,
não, tem ventilador porque no Rio tá um calor de 40 graus.
Ah, então tá.
Ela não
entende. Tá ventando aí, viu?
Tá. E graças a Deus.
O maluco aqui parece que tá inverno às vezes, mano. Já tá quase inverno.
Ô caralho, vira o ventilador, cara. Tira o ventilador.
Ai, que eu tô embaixo do ventilador. Pronto, agora tá melhor.
Embaixo? Como assim que você tá embaixo do
ventilador? É ventilador de teto, gente.
Ah, tá.
Eu não peguei o ventilador e comecei a beijar.
Botou no colo do ventilador, né? Vem cá, meu amor.
Caralho, o tamanho desse bicho, puta que pariu.
O que você tá ventilador? Falando?
Não, tem um inseto aqui gigantesco, meu Deus do céu. Não, ele tá falando do Fiorito, pô. Também, tá enorme.
Olha só como é, né? São Paulo é foda, né, cara? Tipo, o cara vê um inseto e se espanta. Meu Deus, insetos não existem? Como assim, cara?
Não, mas...
Cara, que é esse animal?
Primeiro que eu tô em Jacarepaguá e, assim, inseto já tá o meu...
Jacarepaguá tem...
A natural. Tem andando... Jacarepaguá é a terra do cavalo andando na rua, gente. Porco.
Falando em Jacarepaguá, quando é que volta o RPG do Cthulhu?
Volta assim que eu terminar meu livro, que é essa semana.
Semana que vem, você prometeu...
Tempo. Não, semana que vem eu vou começar. Se você é burro, aí não é culpa minha.
Entendi, então ninguém me chamou, né?
Ah, mas eu sou burro.
Não, não tem, você não tem direito
a... Qual o ano que vem? Seja sincero.
Vai ser esse ano, gente. Vai ser esse ano.
Yeah. Vai ser igual o...
Porque todo mundo sabe que 2020 é eterno.
Vai ser igual o MD Mangá do Bleach lá, que vocês querem gravar, né?
Não, e agora foda-se. O Jogabilidade já fez primeiro.
Ah, que problema.
O espirro no presidente falou, pergunta pro réu, quem jogou mais, Maradona ou Renato Gaúcho? Pô, Renato Gaúcho, óbvio. Pô.
Maradona, né? Ela não foi pra minha pergunta, então foda-se, ninguém quer saber minha opinião.
Puta, igual quando perguntam quem foi melhor, Senna ou Piquet? Aí o pessoal... Pô,
Piquet, óbvio.
Piquet, que tá vivo, né?
Caralho, bicho.
Caralho. Não, pô.
A Idade Média Podcast começou a subir agora, hein? Cuidado, hein?
Eu acho que se o Senna fosse vivo hoje, ele ia ser bolsonarista, viu, gente? Desculpa. Viu?
Você acha? Eu tenho certeza.
É um piloto de Fórmula Indy não seria?
Fórmula 1.
Fórmula 1.
Pelo amor de Deus. Algum piloto não seria?
Pelo amor de Deus. Você mudou muito, Léo. Você tá muito mudado.
Caraca, tá por que eu mudei, velho?
Você tá premiado, você tá diferente. Ó, tem premiado... uma vida fashion aqui.
Olha aqui, ó. Você
vai falar de moda agora.
Uma pergunta muito boa, ó, falar em moda. O Detetive Holmes pergunta: qual o limite de idade para usar camiseta de super-herói, na opinião dos ilustres bacharéis? Eu já, tipo assim, eu usei camisa de super-herói, acho que até meus 35 anos, por aí. Depois já eu. Depois eu parei. Depois eu parei.
A gente vai por idade, gente?
Cada mas eu ainda uso bermuda cargo, viu, gente? Isso eu não vou.
Pô, a bermuda cargo deixa me livrar
dela. Eu quero ver a época que só vai sair de casa com camisa polo.
Não, eu não uso camisa polo, eu só uso camiseta e preta. Eu só tenho camisetas pretas. Ah.
Calma. Aquela bermuda a cargo que virava calça quando precisava.
Eu tenho uma.
Nossa, feio. O Matheus não pode falar nada de bermuda não. Camisa polo, coisa, roupa de velho, que ele usa aqueles alpargata, mano. Parece um tiozão. Parece um tiozão da década de 80.
Eu me sentiria ofendido se eu soubesse. O que é essa palavra que você disse?
Alpargata. É, gaúcho que usa.
Não é esse o nome dessa parada? Aquele sapatinho que você usa?
Ah, o sapato é, mas o sapato é estiloso, gente.
É estiloso.
É tipo aquele. Como é que chamava isso antigamente? Era iate? Iate?
Não, pior que é exatamente uma alpargata. Eu tenho o lixo. A primeira imagem é o meu sapato do Google.
Eu falei que você parece. Você parece o tiozão no churrasco de domingo.
Mas eu sou. Eu sou, por dentro, um velho. Eu já eu não tenho como fugir mais. Passei minha adolescência assim, então.
Falta só tu amarrar aquele casaquinho no ombro, assim, tipo o tiozão da Suquita. Aí tu
no
ia
ficar ombro? 100%.
Porque. Ele nem sabe
o que é. Tipo, tiozão pullover, do pullover do Dória, não tem?
Ah, tá. Que nem uma capa de super-herói.
Ele não, fala gente. Que é velho, sabe que eu te usou no suquito.
Não, mas eu fui apenas amaldiçoado numa época que eu não deveria estar. Caraca, HQ significa história em quadrinhos. Eu passei 28 anos. 27,
caralho, Lojinha, eu não acredito, cara, que você não sabia. Não,
você tá inventando isso, né?
Tô realmente sincero. Eu pensei, a palavra HQ passava na minha frente e falava: o que tem? O que é em alta qualidade? Eu não tô entendendo.
Meu Deus do céu.
Alta qualidade. É H de alta.
Não, é high quality. Eu fui alfabetizado em inglês.
H de alta. Alta e Q de.
Ele só piorou falando isso, né?
Ó.
Pelo amor de Deus. Deixa eu te ajudar. Cara, agora eu fiquei encafifado, porque o ET Bilu está nos trending tops. Vamos ver qual.
Opa, caralho.
Enquanto você procura, eu vou ler um comentário aqui.
Foi o Marco Pion que citou o ET Bilu no discurso de eliminação da Fazenda.
Nossa, vocês viram aquele vídeo dele imitando o Chewbacca?
Teve um pior, né? Que foi o Jorge Pontual fazendo o Chewbacca quando morreu a Carrie Fisher.
Cara, não é. Desculpa, não é pior. Deus.
É pior. É pior porque ele tava falando sobre a morte da atriz, cara. Do tipo, não, todo mundo falando, consternado sobre a morte.
Ah,
não foi um texto. Era tipo assim, os jornalistas ali batendo um papo ali no jornal da manhã. Aí ele falou, inclusive, quem ficou muito consternado foi o Chewbacca, né? Todo mundo achou, pô, o ator, né? Talvez, que fez o Chewbacca. E ele falou. Eu falei, não acredito que esse velho fez isso. Agora que acabaram de noticiar a morte da atriz, né, velho?
Gente, foi muito. É, desliga, cara, isso, pelo amor de Deus! Pelo
o que
amor
eu tô longe?
De
Deus!
Ah, tá ventando aí, pô.
Obrigado.
Eu não fiz nada.
A Fati, rest in peace.
Morre de calor,
Latinha. Eu preciso do MD Motor. Semana que vem, meu pai. Eu vou ver meu pai e eu tenho que sustentar a farsa que eu entendo de Fórmula 1. Fati, em breve. Esse fim de semana não, mas em breve.
O Abel Leitão falou assim: no review que o Nostalgia Critic fez do Sucker Punch, as coisas que eles falam do Zack Snyder parecem que foram escritas por vocês do MDM. Cara, é porque não é. Quando a gente fala do Zack Snyder, não é implicância. É uma constatação. É por isso que outras pessoas também falam as mesmas coisas.
É a realidade, né,
cara? Constatam o mesmo problema do cara, né? É, deixa eu ver aqui. Ah, nossa, um monte de gente mandando a porra da piada do urso.
É.
Pula, ignora, já falei.
O Catena mandou ali, falou que tá 6 anos esperando o podcast de Sons of Anarchy do Melhores do Mundo. Vamos marcar, Catena, vamos marcar. Eu acho que é isso, né? Mais alguém quer comentar alguma coisa? Mais algum. Tem algum comentário selecionado aí?
Caraca, a gente fez um malabarismo de 4 horas pro podcast. Podcast freestyle é uma arte, deveríamos ser presos.
Então vamos para as estatísticas. Né?
Bora, melhor parte.
Vamos lá para as estatísticas. Vou pegar aqui, cadê? Puta, perdi o arquivo.
Oh, não. Tá.
É, o cara chegou no MDM procurando por um pistoleiro contra todos.
O pistoleiro chamado Papaco.
Teve outro cara que veio do MDM procurando por a melhor siriruca da WE.
O quê?
Tu tá contando no surubão?
Siriruca. Tô mandando no surubão. Ai, não tô recebendo, não?
Pode. Não, chegou agora, pra chegou. Mim agora, gente.
É, essa carroça aí. Você não sabe nem instalar um SSD aí, pô. Chama o.
Eu não. JP, eu no celular. Ah, dá pra instalar SSD no celular?
Dá, porra, dá.
Então, beleza.
Teve um cara que chegou no MDM procurando por atoras de Arrow peladas.
Atoras é um erro que alguém aqui neste podcast cometeu, né?
Atoras, meu Deus do céu. Virou termo agora.
Teve outro cara que procurou por filmes do Lionel Nielsen. Lionel Nielsen.
Qual é o nome dele mesmo?
Leslie Nielsen, né?
Ah, tá.
Pô, mas acertou o sobrenome. Tem que validar.
E tem o Liam Neeson também, né? Liam Neeson, pode ser também, né? Agora vem aquela estatística que eu não consegui identificar. Mas é isso aqui.
Enigma.
Cardua Aranha trepando de pó de velha.
Cardua Aranha trepando de...
Depois de velha. Cardua.
Depois de velha.
Cardo Aranha trepando depois de velha. Provavelmente é isso. Agora, o que que é Cardua?
Cardua. Aranha trepando depois de velha já tá definido. Cardua. O que que é Cardua?
Aranha trepando depois de velha. Cara, não sei.
Tipo, Cardua, meus Cardua. Parabéns.
Cardua Aranha. Cardua Aranha. Cardua Aranha. Cardua Aranha. Cardua Aranha. É, não dá pra saber, gente. Fomos vencidos por uma estatística.
Primeira MD. Vez. A partir de agora não pode ter mais estatística porque vocês venceram.
Vocês venceram. Acabou. E é isso, acabaram as estatísticas.
Isso aí.
Mas teve um cara que procurou por Tarnos pelado mostrando pinto.
Essa é fácil.
Não, e se ele tiver com o PlayStation 5 na frente?
Teve outro cara que procurou por Xana, Xana, Xina, Xona, Xuna. O do ventilador. Muito obrigado.
Ai, obrigada.
Teve outro cara que procurou por vídeos do proibidão da Jalapa da Buzeta. Jalapa da Buzeta, será que é algum grupo de funk?
Não sei. Matheus.
Eu tô no mudo.
Procura aí.
Eu tô com muito sono.
Vou
deixar esse mistério.
Teve outro cara que chegou na minha procurando por a mulher que tem mais pornográfico.
que tem mais pornográfico, é isso?
É, provavelmente ele quer saber qual foi a mulher que mais fez filmes pornográficos, alguma coisa assim. Agora olha o nível de tara. O cara procurou por amigo do Thor com cara de cavalo pela Dom.
Viu, Raio Beta?
Pelado.
Pô. Pela Dom.
Pela Dom.
Tá melhor que os mangá, né? Que o pessoal gosta de centauro, né?
E pra terminar, a busca do cara. Esse cara eu achei massa porque ele. Olha só a busca dele, foi assim. Agora eu quero ver se vocês são bom mesmo. Eu quero fotos da você da Luana Pilovani.
Eita!
Tipo, ele tá desafiando o Google. Entende? Ele falou, agora eu quero ver se vocês são bom mesmo. Luana Pilovani. É agora.
Agora. Eu quero ver. Agora. Ele escreveu quase tudo certo, né? Menos o agora sim. E o Pilovani.
E o Pilovani, é.
Mas aí daqui a pouco. Isso. Daqui a pouco vai aparecer aí. HQ é história em quadril mesmo?
HQ está em alta qualidade com H.
Alta definição, né? Mas é isso, chega. Vambora. Acabou, gente. É isso.
Vambora que eu já aprendi o que eu queria aprender hoje. Já
até venci. Semana que vem. Com,
tchau.
Com mais um podcast MDM.
Ou não.
E. É, ou não, né? Porque tá cada dia mais difícil gravar aqui.
Eu vou pra última hora.
até nunca.
Tamo aí.
Não, mas só, aí. O dia que a gente gravou sexta, meio-dia. O que, que é isso?
É verdade. Olha aí, a ideia saiu, hein? A ideia mudou. Mudou muito. Ah, voltou a ideia. Mas é isso. Então, tchau, gente. Até semana que vem.
Fui. That makes you want to dance till break of day. It's a junction where the town folks meet at each function. In their talks they greet you, come on down.